Então, vereador Gley Martins, que faça a aferição de quórum.
Vereador Paulo de Lima, vereador Vespa, vereador Sargento Alberto, vereador Mauro, vereador Jean Carlos, vereador Eber Mamed, vereador Sargento Pereira, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Márcio Silvestre, vereadora Professora Geli, vereadora Mira Garcia, vereador Jackson Charles, vereador Lisier, vereador Ederson Lopes, vereador Gley Martins. Concordo suficiente, senhor presidente.
Concordo suficiente sobre a proteção de Deus. Declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Mauro Severiano que faça a leitura do texto bíblico.
Eu vos louvo e dou graça ao Senhor, porque de modo admirável me formaste, Senhor. Vós me sondais e conheceis. Sabeis quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Percebeis quando me deito e quando eu ando. Aos meus caminhos, vós são todos conhecidos. Forte vós que me formastes, as estranhas e nos seios da minha mãe. Vós me teceste e vós louvo, e vós dou graça. O Senhor, porque de modo admirável me formaste. Salmo 138, palavra do Senhor.
Já no pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como das matérias que foram objetos da presente convocação.
Síntese da ata da 45ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 22 dias do mês de junho de 2016, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisier José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Jackson Charles, Miriam Garcia e Gley Martins. A hora regimental, o senhor presidente declarou, aberta a sessão, solicitando aos que se fizessem chamar os vereadores presentes. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de correspondência de projetos enviados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores, o Ederson Lopes, Jackson Charles, Eli Rosa, o Ederson Lopes, Sargento Alberto, Eli Rosa e Mauro Severiano. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Pedrinho Porto Rico, Gley Martins, Valdair de Jesus, Paulo de Lima, Miriam Garcia e Sargento Pereira. Na ordem do dia, houve votação de projetos e de requerimentos. Não havendo nada a ser tratado, o presidente declarou encerrada a reunião, marcando-se outra para o dia 1º de agosto, em horário regimental.
Esse aqui é o quê? É a leitura do motivo da convocação.
Convocação. Presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Lisier José Borges, no uso de suas atribuições legais e regimentais, artigo 166, inciso 1º, parágrafo 1º do Regimento Interno, resolve convocar os vereadores desse Poder Legislativo a participar da sessão em caráter extraordinário, tantas quantas forem necessárias, a partir do dia 24 de junho de 2016, sexta-feira, às 9 horas, para deliberarem sobre projetos conforme descrição a seguir. Processo 035/2016, Prefeito Municipal, alteram dispositivos da Lei Complementar 212, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a estruturação dos planos de cargos, carreiras e vencimentos da administração direta, autarquias e fundações do município de Anápolis. Processo 036/2016, Prefeito Municipal de Anápolis, alteram dispositivos da Lei 213, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos profissionais de saúde do município de Anápolis. Processo 037/2016, Prefeito Municipal, que altera os dispositivos da Lei 2073, de 21 de dezembro de 92, que dispõe sobre o regimento jurídico único dos servidores do município de Anápolis, das autarquias e das fundações municipais. E processo 096/2016, ex-prefeito municipal Antônio Gomide, dispõe sobre as contas do governo de responsabilidade do senhor Antônio Roberto Gomide no exercício financeiro de 2014. Anápolis, 23 de junho de 2016.
Encerrando o pequeno expediente, para início da ordem do dia, solicito novamente ao vereador Gley Martins que faça a aferição de quórum.
Vereador Paulo de Lima, vereador Jerry, vereador Sargento Alberto, vereador Mauro, vereador Luiz Lacerda, vereador Vespa, vereador Jean Carlos, vereador Sargento Pereira, vereador Weber Mamed, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Márcio Silvestre, vereadora Professora Geli, vereadora Mira Garcia, vereador Frei Valdaí, vereador Jackson Charles, vereador Lizeza Zé Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Gley Martins. Quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum suficiente, fica iniciada a ordem do dia. E, no presente momento, suspendemos a sessão para que as comissões conjuntas, as comissões mistas, deliberem, discutam. O procedimento
já foi vereador, deliberado, presidente, pela comissão, até pelas comissões de
finanças. Mas o procedimento das sessões extraordinárias.
Prontinho.
É assim, tem que, sob a presidência, sob a presidência.
Já foi deliberado, senhor presidente. Já foi.
Isso é quando falta alguma comissão. E nenhuma comissão falta em todos esses projetos.
Não. Mas não é assim que funciona. A sessão extraordinária, infelizmente, agora...
Presidente, questão de ordem, presidente. Presidente, questão de ordem.
Pois não, questão de ordem, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, mesmo regimento, mesmo estando claro no regimento, senhor presidente.
Gentileza, vamos ouvir a questão de ordem, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, mesmo estando claro no regimento, essa previsão, que o projeto já passou nas comissões e pode ser deliberado, mas passou nas comissões de forma avulsa. Então, gostaria que Vossa Excelência pudesse solicitar a reunião da comissão mista apenas para analisar o que foi decidido
pela
separadamente
ordem,
nas comissões, senhor presidente.
É isso que pretendemos fazer, vereador. Agora só estou querendo saber quem vai presidir a comissão mista.
Questão de ordem, presidente.
A comissão mista?
Senhor presidente.
Ah, perfeitamente.
Questão de ordem. Senhor presidente, isso existe quando existem processos que estão em atraso, estão nas comissões parados, necessita-se urgentemente da votação, o senhor chama a reunião e vai e chama as comissões que são obrigadas, reúne 3, 4, 5 comissões ao mesmo tempo.
Questão de ordem.
Agora, presidente, os projetos já estão todos votados nas
vereadora,
comissões.
Questão de ordem,
só
presidente.
Votação,
só um instante. Eu não estou vendo motivo para questões de ordem aqui. A questão regimental é clara. Vereador Ederson Lopes, só leia. Essa preocupação não deveria estar na pauta.
Artigo 168 do regimento interno. A tramitação... Vereadora Miriam, só para ler aqui, por favor.
Por gentileza. Nós temos que acompanhar os procedimentos legais. Não adianta falar que já aconteceu isso. O procedimento legal é o que tem que prevalecer. E não temos como fugir disso. Por gentileza, vereador Edson.
Artigo 168 do Regimento Interno da Câmara Municipal. A tramitação das proposituras em sessão extraordinária obedecerá aos seguintes critérios. Após a leitura dos projetos, o presidente de ofício suspenderá a sessão por tempo necessário para as comissões permanentes conjuntamente emitirem pareceres sobre os mesmos. Dirigirá os trabalhos na reunião conjunta das comissões o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que preferencialmente nomeará relatar os projetos, vereador membro da comissão, coincidente com o mérito das proposituras a serem relatadas. Caso a matéria já se encontre em tramitação, ficará a critério do presidente da comissão a manutenção ou substituição do relator anteriormente nomeado. O relator nomeado deverá relatar o projeto durante a reunião. Então, presidente, está bem claro aqui, mesmo que o projeto já tenha estado em trâmite, será nomeado...
Eu não tenho dúvida com relação a isso. Aqui o regimento só não prevê o presidente da comissão conjunta. Como
prevê,
não está o presidente...
Sim, prevê, é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, inciso 2 do 168.
Isso é o que está escrito, mas nós não temos nem o presidente, nem o
não
vice-presidente.
E aí fica difícil presidir, porque quem pode presidir a Comissão de Justiça é o presidente ou o vice. Então, prevalece agora na votação, porque então o que a comissão relatou ontem não vale, vale que valeu. Agora, não tiver relatado os projetos, tinha para as comissões. Como nós não temos um presidente não vice, não pode presidir a comissão. Nós estamos passando por cima do regimento. Devemos respeitar o regimento.
Não é nada disso, não. Vereador Pedro Mariano, eu agradeço a participação do senhor, mas nós temos que cumprir o regimento. É a questão legal. É a questão. Eu gostaria de que solicitasse a presença do nosso assessor legislativo aqui para que ele pudesse dirimir essa dúvida.
Presidente. Presidente.
Senhor presidente, questão de ordem. Questão presidente. De ordem, por favor.
O senhor cite, por gentileza, qual artigo o senhor vai citar. O que o senhor vai questionar?
Senhor presidente, primeiro passo, primeiro lugar, é uma prerrogativa a questão de ordem. Todos aqui falaram, pediram questão de ordem, o senhor aceitou.
Por que o senhor não vai aceitar a minha questão de ordem? Vereador, falaram sem a minha intervenção. Portanto, agora está
definido. Então eu acho que o senhor, como presidente, deve colocar moral nessa casa.
E o senhor se comporte, por gentileza, porque quem está atrapalhando aqui são os próprios vereadores. A sessão está suspensa pelo tempo que for necessário, sob a presidência do vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça para deliberação dos projetos da ordem do dia.
Vereador Hamilton Filho, que acaba...
Eu agradeço. A nossa sessão extraordinária dessa sexta-feira, solicito ao vereador Hamilton Filho que faça a aferição de quórum.
Vereador Mauro Severiano, vereador Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Eber Mamed, vereador Pedro Mariano, vereador Vilmar Silvestre, vereador Professor Angeli, vereador Frei Rodair, vereador Luiz Lacerda, vereador Paulo de Lima, vereadora Miriam Garcia, vereador Jackson Charles, vereador... O Ederson Lopes, vereador Hamilton Filho, vereador Lizia Borges, quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum suficiente, fica retomada a nossa sessão extraordinária. Gostaria de esclarecer, antes de iniciar a discussão e votação dos projetos em plenário, gostaria de esclarecer às pessoas que nos assistem que nós temos um procedimento regimental. O desconforto aqui só foi gerado por conta da falta dos vereadores que presidiriam as comissões conjuntas. Nada mais. Nós tínhamos que cumprir o regimento à risca. Não poderíamos desviar do que prevê o nosso regimento interno sob a responsabilidade de estarmos incorrendo em algum erro legal que poderia ser questionado em qualquer tempo e em qualquer momento. Então, aquele dissabor, aquele tumulto inicial aqui, foi em decorrência disso. Mas, normal, nós cumpriríamos como cumprimos aí o regimento. E aí, dessa feita, reiniciamos legalmente a nossa sessão extraordinária. E solicito, portanto, ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura dos projetos conforme previsto na ordem do dia.
Processo em primeira votação é o processo número 036/2016, segundo na ordem aí da pauta, que alteram dispositivos da Lei número 213, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos profissionais de saúde do município de Anápolis. As comissões de Constituição e Justiça, Servidor Público, Saúde e Finanças foram favoráveis ao projeto, assim como a comissão mista, sem emendas.
Portanto, processo 036/2016 de autoria do Executivo Municipal está em discussão.
Discutindo, presidente.
Na discussão, professora Geli.
Senhor presidente, eu quero apenas destacar que não só esse projeto, fazer discussão nesse projeto, e todos os outros projetos foram projetos amplamente discutidos com o Executivo, com reuniões, assim, reuniões muito produtivas e que teve a participação dos sindicatos. E resta, e quero parabenizar aqui, senhor presidente, o sindicato, né, da saúde, e também todos aqueles que estiveram à frente na elaboração desse projeto, mesmo porque veio o projeto aqui para essa casa, que também foi amplamente discutido nas comissões, por período até bem longo, e agora na comissão conjunta, e o projeto está agora sendo vindo para apreciação desse plenário sem nenhuma emenda. Portanto, mostra aí, né, o trabalho que eles desenvolveram frente às discussões para que se chegasse a esse projeto para melhorar ainda mais a saúde do nosso município. E para melhorar a saúde, sem dúvida nenhuma, valorizando os profissionais que prestam relevantes serviços à saúde municipal. Muito obrigada, senhor presidente.
Também na discussão, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, tendo em vista que são pessoas que dedicam, né, extremamente o seu tempo para o nosso município e que realmente merece todo o respeito e o carinho, não só do Executivo, mas dessa Casa de Leis. Quero parabenizá-los pela a conquista e dizer a todos vocês que merecem muito mais, né? Mas, como foi acordado, eu fui relator, em um dos projetos e seguir o que foi determinado entre o Executivo e o sindicato, né? Portanto, fiz questão de ouvir o sindicato para que eu pudesse fazer o meu relato e para que não perdesse o tempo e acelerasse o processo para que vocês não tivessem prejuízo com isso. Fiz a questão de relatar o mais rápido possível. Mais uma vez, parabenizar cada um de vocês e dizer que tem que ser assim mesmo. Tem que lutar por aquilo que é de direito. Tá? Um grande abraço a cada um de vocês e parabéns pela conquista. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Processo em discussão, vereador Gley Martins, na discussão da proposta.
Obrigado, senhor presidente. Esse projeto que regulamenta da saúde, eu fui o relator na CCJ, a gente pôde ver, vereador Jean Carlos, a importância desse projeto para essa categoria, professor Geli, onde a saúde de Anápolis ela tem um diferenciado, onde todos os municípios mais próximos da cidade de Anápolis usam ambulância-terapia, pegam seus pacientes, trazem para cá, e nossos funcionários aqui, nossos servidores da saúde, se desdobram para fazer esse atendimento. Então, realmente, esse projeto ele veio da forma que está. A gente conversamos com o sindicato também e disse que tinha que ser na forma original, já tinha discutido com o executivo. Então nós relatamos o mais rápido possível para que possa ser votado. E essa conquista são de vocês, são da classe, são dos servidores. E devolvo a palavra, senhor presidente.
A discussão também, vereador Sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Esse projeto é importante porque fala de saúde. Inclusive, mais ou menos 40 dias atrás, mais ou menos um mês atrás, fui até o promotor de justiça, doutor Marcelo Henrique, que é o curador da saúde, discutir a respeito desse projeto. Todos nós sabemos que é um projeto importante, nós temos que valorizar os funcionários da saúde, uma vez que a profissão deles é essencial para o nosso município, e que a gente precisava aumentar mais, melhorar mais esse plano de carga de salário. Porém, devido o lapso temporal que tem esse projeto, a importância que tem, nós estaremos votando esse projeto original. Vamos esperar o resultado desse projeto no impacto financeiro, se realmente esse salário vai contemplar a categoria, para depois, posteriormente, nós conversarmos e vermos a possibilidade de estar melhorando ainda mais esse projeto no nosso município, uma vez que a evasão de médicos do nosso município é muito grande. Então, nós temos que, principalmente os médicos, acho que eles estão achando que não está muito interessante, mas nós temos que estar esperando ver o reflexo, isso aí na folha de pagamento, na qualidade do atendimento da saúde do nosso município, para que nós possamos discutir, para que, quem sabe, nós melhorarmos ainda mais esse projeto para melhorar maior condições de trabalho para os nossos servidores da educação para a saúde no todo, tanto técnico de enfermagem, agente de endemias e os demais componentes desse projeto aí tão importante para o nosso município. Só isso, presidente, devolvo a palavra, muito obrigado.
Processo ainda em discussão.
Discutindo,
presidente. Discutindo, presidente, pois, vereador.
Vereadora Miriam Garcia. Posteriormente,
bom, senhor presidente, eu estava conversando aqui também com o vereador Hamilton Filho e é a grande verdade que desde ontem à tarde, nas comissões, o andamento do processo nas comissões foi o que nós entendemos é o seguinte recado. Que o plano de cargos e salários, todos os projetos que estavam nas comissões, não é excelente. Não é todos os anseios das categorias, mas é o que se tem para o momento. É um meio caminho andado. Melhorias tem, não são todas necessárias, mas se tem melhorias. E que existe o problema de se colocar emendas, serem vetadas, devolvidas para casa. Por exemplo, se as emendas forem vetadas, esse projeto vai chegar em agosto aqui. Período eleitoral. Quando nós poderemos votar novamente contra o veto ou a favor do veto? Esses projetos, eles dizem que vão entrar... até me corrija, senhor presidente, vereadora Hamilton, também a par também, vereadora Geli. De imediato, vereador Jean também, né? De imediato, após a aprovação. Após a aprovação, após a sanção do prefeito, ele começa a agir de imediato. Não vai esperar o dia 1º de janeiro. Alguns vão esperar por causa de datas base. Mas a grande maioria vai começar a vigorar agora as melhorias. Então, o que nós entendemos? O posicionamento da Regina de Faria para nós. Pessoalmente, a Regina está aí, os outros membros. É nos pedindo para que possamos aprovar esse projeto da forma como está. Esse plano de cargos e salários, saúde, educação, de todas as áreas administrativas, da forma como está, para que essas melhorias possam ser agora. E ano que vem vamos começar a discutir de novo, né, Regina? Eu acho que é novo prefeito, não sei se é uma nova pessoa, mas vai ser um novo executivo, não sei se João vai ser eleito, quem vai ser eleito, não sei. Mas é uma nova prefeitura a partir de 1º de janeiro, eu acho que, como se diz, se conseguimos andar meio caminho agora, a luta continua e a partir de 1º de janeiro pode mudar mais coisas que seja do interesse da classe. Então, o meu posicionamento é votar conforme a classe, conforme a necessidade. E o que temos para agora é o projeto sem emendas para não retardar. E eu gostaria até de pedir desculpa, o vereador Hamilton mesmo me falou, tiveram emendas sim nas comissões. Algumas emendas foram até por erro ortográfico, forma de falar, nenhuma, em um projeto, em dois sim. Em dois, sim. Nesse projeto de saúde, não, vereadora Geli. Em outros dois, sim, tiveram emendas. Até a Vossa Excelência fez, outros vereadores fizeram, mas nos alertaram, nos afirmaram que são emendas que não mudam o corpo do projeto, o porquê do projeto, então não existiria o porquê de serem vetados também. Então, essa é a afirmação que quem fez as emendas nos falaram. Eu quero pedir desculpa, como foi feita as emendas, de ter votado para a Comissão de Justiça e Redação. E esses dois voltaram hoje, já estão aqui para serem votados. Obrigada, senhor presidente, e vai sobrar tempo. Obrigado.
Luiz Lacerda, na discussão, a sobra do tempo ali foi porque o nosso cronometrista lá retardou o início. Vereador Luiz Lacerda, por gentileza.
Presidente, apenas destacar, eu que quando esses projetos foram discutidos lá na prefeitura, eu ainda estava lá como secretário municipal, tive a oportunidade de participar das reuniões do prefeito com o sindicato, onde discutiu essas alterações nos planos de carga aí dos servidores. Claro que ainda não é o que o servidor merece, nós entendemos isso, mas gostaria de destacar aqui a forma civilizada, a forma respeitosa com que essas questões têm sido tratadas aqui na cidade de Anápolis, tanto por parte da administração como também por parte do sindicato, que entendeu também o momento que o município está passando, compreendeu. Então, é um assunto que foi tratado lá com o prefeito de forma muito respeitosa. E o município sempre, o executivo sempre procurando valorizar o servidor público municipal. Uma das metas da administração do prefeito Antônio Gomide, quando assumiu o mandato, foi justamente a valorização e o respeito ao servidor público. E nós temos constatado isso aí ao longo do tempo. O prefeito João Gomes está dando o mesmo tratamento que a administração do prefeito Antônio Gomide dava, valorizando, respeitando o servidor, chamando para o diálogo. Claro que nós sabemos que tem algumas questões que o servidor ainda tem, merece avançar mais. O município, até por exigência da lei de responsabilidade fiscal, não deu conta ainda de cumprir alguns direitos, inclusive do servidor, mas destacar aqui a forma, a valorização e a forma respeitosa com que o município tem tratado o servidor e também a compreensão por parte dos servidores que o município, o momento que atravessa aí não só a cidade de Anápolis, mas todos os municípios aí do Brasil. A maioria deles com tremendas dificuldades financeiras. Aqui em Anápolis não é diferente, mas foi tratado esse assunto, foi um diálogo que aconteceu entre os servidores e o executivo que culminou na vinda desses projetos aqui para a Câmara. Inclusive, chamar a atenção dos pares, que tem esses projetos aqui foram depois de ser de um amplo diálogo com os servidores lá no município, chegou o consenso de que esses projetos deveriam vir desse jeito aqui para a Câmara. Inclusive, as correções que foram combinadas lá com o prefeito, algumas emendas que estão aqui no projeto, foram combinadas lá para fazer correções ao projeto. Então, é apenas alertar os pares para isso. Aquelas emendas que foram combinadas lá com o executivo, essa eu acho que nós devemos aprovar, mas ter cuidado com alguma emenda que foi colocada aqui e que, sem combinar lá e até sem combinar com os próprios servidores, que corre o risco dessas emendas serem vetadas, porque está fora do acordo que foi feito lá com o prefeito. Mas algumas dessas emendas que nós fizemos aqui nos projetos, elas sim foram de consenso entre o executivo e os servidores. Essa nós haveremos de aprovar aqui. Obrigado, presidente.
Muito bem. Vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar aqui também os servidores que estão presentes nas galerias, cumprimentar os representantes dos sindicatos, sejam os servidores que aguardam a aprovação das alterações da Lei 212, que são os servidores da administração centralizada, sejam aqueles ligados à Lei 213, que são os da saúde, sejam os servidores da autarquia CMTT, que estão aqui, os fiscais de trânsito, e dizer o seguinte, eu quero apenas discordar em parte de uma questão que a vereadora Miriam, com devida vênia, comentou. As emendas não retardaram, nem retardaria nada. A tramitação nessa casa segue um regimento. Nós fizemos, sim, cerca de 11 emendas, algumas de minha autoria, outras de outros vereadores, e que, certamente, o que nós queremos é aperfeiçoar o projeto. Houve discussões, acordos? Sim. Mas nós estamos aqui para tentar lapidar e aperfeiçoar os projetos. E atender também as demandas, que muitas delas reprimidas dos servidores. E é lógico, gente, as leis não são estanques. Elas não são absolutas. Cada demanda, cada ano que passa, nós certamente haveremos de ter mais lutas, reivindicações e a pretensão de alteração dos planos. Mas certamente, eu quero parabenizar o sindicato porque tem lutado para tornar a realidade as expectativas dos servidores. Tem muita coisa ainda. Nós não estamos esquecendo as incorporações desde 2004 estão paradas. São mais de 330 servidores que aguardam há 12 anos a incorporação de gratificações e horas extras em sua remuneração. Nós temos outras demandas dos servidores da saúde, especificamente, mas é como foi dito pelo vereador Luiz Lacerda, aquilo que realmente há capacidade financeira também do município. Mas algumas demandas que já são reprimidas há muito tempo, nós não podemos perder a oportunidade, como é o caso da questão dos agentes administrativos que pretendem também gozar da carga horária de 40 horas semanais. Então, as emendas que nós propusemos foi para resguardar ainda mais os servidores e para tentar contemplar algumas reivindicações desses. Portanto, eu quero crer que nós haveremos de aprovar as emendas, porque são também necessárias, aprovar o projeto que foi encaminhado e dar condição para a administração poder valorizar o servidor e ter, com certeza, com isso, maior eficiência na prestação de serviço público. Eu cumprimento também a administração, em nome do prefeito João Gomes, que certamente foi sensível a algumas demandas e nós haveremos sim de continuar lutando para que cada vez mais tenhamos o reconhecimento dos servidores públicos como ferramenta principal de qualquer administração pública. Devolvo a palavra.
Vereador Mauro Severiano, na discussão da proposta.
Senhor presidente, eu, antes de entrar na minha fala, quero dizer aqui para vocês que eu não sou PT. Não comungo na cartilha do PT, eu sou de outro partido. Mas eu tenho que parabenizar o ex-prefeito de nossa cidade, Antônio Roberto Gomide, que teve a hombridade e a ousadia de mandar esse projeto para essa Casa de Leis. Eu sou vereador e já passei por 10 prefeitos na minha cidade, até Alcides Rodrigues, que ficou aí 30 dias. 10 prefeitos não teve a hombridade de mandar um projeto dessa natureza para esta Casa de Leis, valorizando o servidor público. Eu sou funcionário federal, até hoje eu não tenho plano de cargos e salário. Esqueceram dos funcionários públicos federal, nem governo do PSDB, nem de PT, nem de tantos P por aí. E Roberto Gomide fez esse projeto, né, que outros não fizeram. Teve a hombridade. E eu tenho que parabenizar também, às vezes eu tenho divergência muito profunda com a Regina, ela tem uma cabeça pensante, eu tenho outra, mas a Regina, quando assumiu esse sindicato, ela vem lutando com diálogo com todos os prefeitos para valorizar a classe dos trabalhadores municipais. Com a sua luta, com o seu diálogo, como o vereador Luiz Lacerda falou, dialogando com prefeitos para chegar num dominador comum. E a realidade está aí. Esse plano de carga e salário já existe, mas é uma correção, Jacques. É uma correção que ficou para trás. Então, se fosse outro prefeito, não tinha atendido a luta do sindicato com a Regina. Ontem, eu conversando com ela demoradamente no meu gabinete, fiz questão de frisar para ela. Eu não voto contra o servidor, porque eu sou servidor público também. Então, parabéns ao prefeito municipal Antônio Roberto Gomide, que iniciou com ele. Iniciou com ele, líder do PT. Não foi agora. Nós estamos fazendo uma correção. Mas o plano de carga e salário já existe. Que os outros prefeitos, quando esse plano vinha para cá, vereador, líder do prefeito, vinha para cá nessa casa, eles voltavam para trás. E parece que não tinha um sindicalista para lutar para o servidor. A Regina deve estar aí na galeria, nos ouvindo. Igual falei, com a luta do sindicato, com a participação do servidor maciçamente, conversando com o executivo, dialogando com a Câmara Municipal. E a realidade está aí. Não é, talvez não é isso que eles querem. E futuramente vem mais coisa por aí. Volto a frisar. Vocês estão de parabéns, viu? A Câmara, unanimamente, eu tenho certeza que vai votar nisso aqui. Obrigado, senhor presidente.
Também na discussão da proposta, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Primeiramente, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por essa agilidade que teve aí no dia de ontem de convocar essa sessão extraordinária para a gente tratar desse assunto, vamos dizer, tão melindroso, né, e tão necessário. E depois também eu quero parabenizar todos os servidores, o sindicato, por essa flexibilidade, porque eu acho que nós, para viver numa cidade, nós precisamos ter responsabilidade. Eu quero parabenizar vocês por essa responsabilidade que vocês estão tendo, de usar esse meio termo. Não é o que vocês merecem, mas teve aí a hombridade de admitir que a cidade está em dificuldade. Por que que eu digo isso? Eu fui proprietário de um comércio e há anos atrás eu fazia várias entregas em casas de servidores da prefeitura, porque infelizmente ficava 4, 5, 6 meses sem receber. E os familiares iam lá, faziam compra e pediam para me entregar. Então, o maior medo que eu tenho da nossa prefeitura, da nossa cidade, é voltar a esse caos. Então, eu quero parabenizar vocês por esse meio termo, porque eu acho que é melhor ter essa conscientização, vamos dizer, de ganhar um pouquinho menos, mas de receber. Não adianta pôr salário lá nas alturas e ficar sem receber. Então, eu quero parabenizar de coração por essa atitude. Isso aí vocês podem ter certeza, não só eu, mas nós, os 23 aqui, durante esses 4 anos que passou, a gente sempre foi a favor do servidor público. Porque sem o servidor público, a cidade não anda. Então, parabéns e obrigado.
Bom, sem mais inscritos nas discussões da proposta...
Presidente, o senhor não fez a pergunta final, está em discussão, eu aguardei o senhor falar para ter oportunidade, por gentileza.
A discussão é especificamente dessa proposta?
Se fosse o contrário, eu não usaria a palavra, senhor presidente.
Por gentileza, vereador. Eu gostaria que se pronunciassem quando estiverem intenção de usar a palavra. Isso causa constrangimento para a mesa.
Eu respeitei a palavra do meu companheiro do lado aqui para que fosse feita essa pergunta. Me perdoe se eu estou trazendo transtorno ao senhor, não é o meu sentido. Não é a valorização dos senhores, é reconhecer o valor que os senhores têm. Cada um de vocês. Não estamos aqui para valorizar, não. Vocês já têm um valor, certo? E temos que reconhecer que a prestação de serviço dos senhores é essencial ao município, à nossa sociedade. E os vereadores aqui não estão colocando nenhum obstáculo, não. Muito pelo contrário. As barreiras que existem e possa existir, nós, vereadores, temos que buscar contornar esse impasse.
E hoje é aqui que nós estamos fazendo, dando a nossa contribuição como legislador. E é nossa obrigação de fazer isso. Olhar, né, estar discutindo. E se é um consenso dos senhores, por que nós estaríamos fazendo ao contrário? Não saibam que esse é o papel nosso, legislador, aqui estar neste momento fazendo que os senhores sejam reconhecidos e recebam o que é de merecedor, é merecido aos senhores. É isso que deixa registrado, presidente. Devolvo a palavra.
Alguém mais pretende discutir a proposta? As discussões estão encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação. Próximo, vereador.
Processo de número 035/2016, de autoria do prefeito municipal, que alteram dispositivos da Lei Complementar número 212, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração direta, autarquias e fundações do município de Anápolis. As comissões de Constituição e Justiça, Servidor Público, Finanças, favoráveis ao projeto, assim como a comissão mista, com emendas.
Proposta também do Executivo Municipal, que altera dispositivo da Lei 212, está em discussão. Somente lembrando aos nobres pares que as discussões, conforme a orientação do nosso vereador decano, Mauro Severiano, devem ser dirigidas à mesa. Por gentileza, vereadores.
Não, só corrigindo aí, eu não estou dando lição para ninguém. Qualquer parlamentar do mundo dirige a palavra para a mesa, não para a plateia. Eu não estou aqui para dar aula para ninguém. Só porque está aí, no nosso regimento interno, só isso.
Mas perfeitamente, vereador. Foi isso que eu disse, conforme a orientação, a lembrança de Vossa Senhoria. A proposta está em discussão.
Presidente, eu queria encaminhar a votação na parte do PSB, no que diz respeito ao artigo 194 do regimento. Quero fazer um encaminhamento na condição de líder do PSB. As discussões do PSB se resumirão em que a bancada do PSB estará votando favorável aos projetos por entender a valorização e a importância do servidor público e também o papel importante que exerce o sindicato representando esses servidores. Então eu quero aqui, na condição de líder, já solicitar a bancada do PSB que vote favorável ao projeto.
Proposta continua em discussão. As discussões estão encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado. Por gentileza. Passamos às leituras das emendas, bem como as discussões.
Emendas individualizadas ou em bloco?
É melhor que sejam individualizadas.
Emenda de autoria da vereadora professora Geli. Emenda aditiva ao projeto de lei. Desse ao artigo 11 do projeto de lei 035/2016, a seguinte redação. Inclui na lei complementar número 212/2009 o artigo 36A, com a seguinte redação. A função do coordenador geral das unidades escolares de indicação exclusiva do gestor escolar poderá ser exercida por servidores administrativos lotados em uma das unidades escolares e ou auxiliares de educação que preencham os critérios a serem estabelecidos pelo Conselho Municipal de Educação.
A emenda está em discussão.
Discutindo, presidente.
Na discussão, a autora da emenda, a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, na verdade, essa emenda, ela é uma emenda aditiva e também modificativa. O artigo 11 do projeto original, ele fala que... Deixe-me achar aqui o artigo 11. Para aí, só um momentinho, senhor presidente. Deixa eu achar aqui, 212. O artigo 11... O secretário poderia ler no projeto, por favor, o artigo 11 original, por favor. É só porque estou com muitos papéis aqui e chegou mais alguns aqui para que não haja dúvida.
Altera a redação do artigo 161 Achei. Da Lei Complementar 211, de 22 de dezembro de 2009, que passa a viger com a seguinte redação.
Certinho. Obrigada, viu?
Questão de ordem. Leia o original, por gentileza.
É esse que ele acabou de ler. Ele leu o original.
Ele deu a emenda.
Não, ele leu o original. Ele é original. O original diz assim, Jackson, falando mais uma vez, artigo 11, altera a redação do artigo 161 da Lei Complementar 211, de 22 de dezembro de 2009, que passa a viger com a seguinte redação. E aí tem a redação do artigo 161, falando que a função de coordenador geral das unidades escolares, de iniciativa de indicação do gestor escolar, poderá ser exercida por servidores administrativos e auxiliares de educação, que preenchem os critérios a serem estabelecidos pelo Conselho Municipal de Educação. Essa emenda ela foi amplamente discutida, e a nível, inclusive, nós discutimos também com o prefeito, porque não era para ter vindo dessa forma, uma palavrinha aqui que foi alterada, e mesmo assim nós junto com alguns professores, nós discutimos, porque a Lei 212, ela vem tratar do plano de cargos e vencimento dos funcionários administrativos da centralizada. E também, obviamente, das secretarias e dos administrativos do município. E essa lei, ela veio alterando um artigo da Lei 211, que é o Estatuto do Magistério. Então, olha só, o Estatuto do Magistério foi uma lei que foi feita com a participação de todos os profissionais da educação, uma lei muito discutida, muito debatida, e aí veio essa outra lei para alterar uma lei com uma reivindicação que consideramos também justa, trazendo a possibilidade dos servidores administrativos também ocuparem a função de coordenador geral da escola, que a função do secretário-geral da escola. E, então, nós fizemos a proposição dessa emenda aqui, incluindo, tirando essa redação do artigo 161, mas incluindo na própria 212, o artigo 36A, que aí passaria a viger com essa mesma redação, que é a função do coordenador-geral das unidades escolares, de indicação exclusiva do gestor escolar, poderá ser exercida por servidores administrativos lotados em uma das unidades escolares e ou auxiliares de educação que preencha os critérios a serem estabelecidos pelo Conselho Municipal de Educação. É. Não mudou nada, só porque ela não está alterando a 211, ela está no corpo da 212, vocês entenderam? Ela está no corpo da 212 e não alterando a 211. A 211 permanece inalterada, mesmo porque o artigo 3º...
Conclua, por favor.
São 5 minutos para a discussão, lá constou 3, eu peço o acréscimo meus 2 minutos. Então, nós colocamos isso para que não haja alteração na 212. Da 211, apenas na 212. Foi também colocado 2 emendas pelo vereador Sargento Pereira, que houve entendimento e houve a retirada das emendas no dia de hoje, que ele tentou discriminar o que seria os servidores administrativos. Mas quando houve a discriminação, ficou de fora, por exemplo, as pessoas, os técnicos em informática, aqueles que trabalham dentro dos laboratórios de informática, ou mesmo outro cargo administrativo que possa vir surgir. Então, nós colocamos servidores administrativos, porque em se tratando de educação, ou é docente, ou é administrativo. Então, se não é docente, é administrativo. A cargo do diretor exclusivo de indicação do diretor escolar e que preencha os requisitos também estabelecidos pelo Conselho Municipal de Educação. Então, nós achamos importante ressaltar o seguinte: estamos tratando da 212, que haja alteração apenas da 212, garantindo o direito aos servidores administrativos aquilo que eles estão solicitando, solicitaram tanto ao prefeito municipal, quanto também, quanto também dessa Casa de Leis. Muito obrigada, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, professor Geli. Na discussão da emenda, vereador Sargento Pereira Júnior.
Bom dia, presidente. Essa emenda, nós fizemos essa emenda a respeito do servidor administrativo para contemplar quem seriam os servidores administrativos. Mas nós fizemos uma conversa, espero que essa conversa aí tenha esse mesmo entendimento, que o servidor administrativo consta quem? A merendeira, os vigia, pessoal todo o pessoal do administrativo no todo. Então, nós colocamos, especificamos alguns aí, como se fosse todos, aí for faltando um, amanhã pode estar surgindo outro. Então, o nosso objetivo de ter feito essa emenda é para garantir para que todos os servidores administrativos possam concorrer, ter essa possibilidade de estar participando e de estar fazendo parte aí de ser um coordenador geral. Ou seja, muita gente está sem entender esse projeto. Para quem não entende, é muito simples. O Conselho de Educação vai determinar qual vai ser a característica, qual vai ser as qualidades para aquela pessoa ter para compor essa função de coordenador geral. Se tiver algum desses servidores administrativos que contemple, que tenha essas características, que tenha essas qualidades, essas habilitações, aí sim, a critério do diretor da escola, ele pode sim ser escolhido para ser o coordenador geral.
Vereador, só para esclarecer, que o Jacques está com uma dúvida aqui, que esclareceu a dúvida, é porque com a lei anterior, só podia ser coordenador geral o professor, que é garantido na 211. Agora nós estamos garantindo na 212, que poderá também, desde que seja indicado pelo diretor e que atenda as prerrogativas do Conselho Municipal de Educação. Só para esclarecer. Obrigada, vereador.
Então, esse é o nosso objetivo. Nós até tiramos essa emenda, acreditando que vai estar abrindo essa possibilidade do administrativo fazer parte também da coordenação geral da escola, sendo que a professora Geli foi feliz em falar que antigamente essa função era exclusiva do professor. E agora tem essa possibilidade a critério do gestor da escola, do diretor da escola, e critérios adotados pelo Conselho de Educação. Se caso alguém encaixar nisso aí, vai poder concorrer a essa função. Obrigado, devolvo a palavra, muito obrigado.
Discutindo, presidente.
Obrigado, vereador Sargento Pereira Júnior.
Discutindo também.
Na discussão, vereador Gleio Martins.
Obrigado, senhor presidente. Eu vou discutir somente essa emenda, é uma preocupação nossa. Tivemos reunido várias vezes com professores, diretoras, coordenadoras, preocupado com essa questão, que se ia extinguir essa possibilidade de ela poder estar escolhendo a sua coordenadora, que era a coordenadora de confiança, que era a coordenadora que auxiliava ela nos seus trabalhos. Nós tivemos reunindo várias vezes, eu, Sargento Alberto, vereador Vespa, entre outros vereadores, uma preocupação delas. Com essa emenda colocada, discutida em plenário, na sala, nas comissões, nós chegamos a um entendimento, até mesmo com o Conselho da Educação estava presente, a gente discutiu e chegou nesse contexto aí, que pode escolher qualquer servidor do município. Então, essa problemática foi sanada e as diretoras, as professoras, as coordenadoras ficaram satisfeitas. Isso que era o mais importante, vereador Luiz Lacerda. A preocupação maior seria essa, e ela seria prejudicada para colocar uma pessoa, uma coordenadora da diretora, que não tinha a mesma afinidade, não tinha aquela amizade, aquele conhecimento entre ambas. E é um trabalho que tem que andar junto, porque geralmente a diretora tem vários assuntos para estar fazendo, para estar resolvendo fora, tem que deixar uma pessoa de confiança naquela unidade. Então essa foi a principal situação onde nós encontramos esse recurso, colocando essa emenda, para que pudesse sanar essa preocupação das coordenadoras, das diretoras. Então, essa emenda a gente vê ela com grande valia para essa categoria. Eu vou parar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gleib. Na discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente.
Vossa Excelência, depois transfira a palavra para o meu colega Luiz Lacerda, que pediu antes. Na verdade, só dizer que essa sim é uma maneira correta de se poder ampliar e prestigiar os servidores administrativos para ocupar a direção das unidades escolares, sem, no entanto, prejudicar as professoras. Como se ventilou anteriormente, todos se lembram da celeuma criada no ano passado, onde havia a pretensão de uma modificação, no entanto, que prejudicava e era contrário aos interesses dos professores. Nesse caso, a gestora da escola, da unidade escolar, ele vai ter a prerrogativa, sim, de poder escolher o coordenador, mas desde que esse coordenador também preencha os requisitos estabelecidos pelo Conselho Municipal de Educação. Então, realmente, foi aí uma demanda que não vai prejudicar os professores, mas que poderá prestigiar os servidores que fazem parte do grupo ocupacional administrativo. Portanto, voto favorável. Desde já, encaminho meu voto.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na discussão, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, essa, na realidade, é uma emenda que o próprio prefeito João Gomes nasceu, na realidade, no gabinete do prefeito, que o prefeito percebeu uma falha que tinha lá no projeto original e dialogou amplamente, inclusive, com os professores. É uma forma de valorizar os servidores administrativos da educação. E o prefeito João Gomes conduziu pessoalmente o diálogo com os professores lá no gabinete a respeito dessa emenda. Quero aqui também cumprimentar os professores através do sindicato, que entenderam também a necessidade de se valorizar o servidor administrativo da educação. Essa emenda ela possibilita com que os servidores administrativos também possam ser, aí, claro, dentro dos critérios, dentro das normas, mas possibilita com que eles possam ser também coordenadores aí das nossas escolas, até numa eventualidade de não achar ali um professor que enquadra nessas normas para ser coordenador. Então, uma emenda que foi discutida também com o Sindicato dos Professores, que entendeu a importância, e uma forma também do prefeito João Gomes estar valorizando os servidores administrativos da educação, mas que foi amplamente conduzido no gabinete do prefeito, pessoalmente pelo prefeito João Gomes. Devolvo a palavra.
Obrigado, Lacerda. Na discussão, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu só gostaria de expor meu ponto de vista, já quase um ano nós estamos discutindo isso aí, que essa emenda possa estar bem amarrada, porque, infelizmente, essa questão da coordenadora na escola, ela é o ponto, vamos dizer, o crucial, é importante. Vamos dizer, a coordenadora é uma carta coringa. Se a coordenadora não tiver toda a habilidade, toda a formação que teve uma professora, é complicado, porque a gente acompanha as escolas aí, quando tem problema com a criança, coisa e tal, de repente a diretora nem tem conhecimento, é a coordenadora que resolve a parada ali. Então, logicamente, quando a professora vira coordenadora, logicamente que ela já vai com essa bagagem, com essa experiência, porque isso aí adquire dentro da sala de aula. Então, assim, é muito importante isso aí que fica bem amarrado, porque, infelizmente, nós temos que ser... Sim.
Na parte, vereador, só para esclarecer, é por isso que foi colocada aí na discussão, como disse o Luiz, que foi uma discussão muito ampla com os professores, no gabinete até do prefeito, e foi colocada aí essa regulamentação pelo Conselho Municipal de Educação, que é o órgão que regulamenta a educação no município. Aí o conselho que vai regulamentar para colocar quem é que as pessoas, quem são os servidores que obedecem os critérios para poder ser o coordenador geral da escola. Mas a indicação é do diretor.
Uma pequena parte também, eu penso.
Só concluir, eu vou te passar a parte. A minha preocupação, nós temos que jogar limpo aqui. Nós sabemos que nem todo mundo é 100%. A minha preocupação, de repente, vamos dizer, eu sou o diretor de uma escola, tem alguma pessoa lá que é chegada o meu, de repente dá para arrumar uma brecha e encaixa ele lá. Assim, a minha preocupação é só essa. Porque, logicamente, que a maioria é de boa intenção, mas nós temos que saber que sempre tem algum joio no meio do trigo. E a minha preocupação é só essa, que possa usar dessa forma para encaixar alguém lá que não tem nada a ver. Uma parte, vereador Lacerda.
Mas apenas em relação a essa preocupação de Vossa Excelência, eu acho que a diretora não vai querer colocar uma coordenadora que vai comprometer o trabalho dela na escola. Então, está bem amarrado que a indicação é da diretora, sob as normas ali do Conselho de Educação, e, obviamente, a diretora da escola tem que pensar primeiro ali no bem de toda a escola. E pensando nisso, obviamente, ela vai escolher uma pessoa capacitada que vai ser ali a sua auxiliar e não uma pessoa que vai trazer problemas para ela. Então, lógico que a diretora nessa hora aí tem que ser responsável, porque ela é que vai indicar e a responsabilidade vai ficar sob as mãos dela. Obrigado pelo apoio.
Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Adrovis. Uma discussão, vereador GR.
Senhor presidente, eu achei bastante interessante essa emenda. Como é gostoso esse lado da democracia, do diálogo, né, entre sindicatos e executivo, sindicato e Câmara Municipal. Então, eu acho muito interessante e eu acho que nós só poderemos avançar nesse país em todos os quesitos, seja na educação, seja na saúde, é só através mesmo desse diálogo e criando projetos que seja amplamente discutido e que tenha a possibilidade de ouvir, né, os profissionais da área. Nesse momento que coloca essa prerrogativa para o diretor escolher ali no seu meio, está dando a condição de escolher pessoas que têm comprometimento com a educação também, que está ali já trabalhando, servindo há vários anos, e a diretora, certamente, ela terá uma facilidade muito grande no momento dessa escolha, uma vez que ela já trabalha com esse servidor e sabe da competência. E quando coloca aí, né, o conselho para dar esse respaldo, eu acho que é as amarras que precisaria para que realmente funcionasse, né, na sua plenitude. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Gerri. Na discussão, vereador Pedrinho.
Obrigado, senhor presidente. O que eu vejo aqui nessa emenda, de extrema importância, primeiro é porque valoriza todos os funcionários. Entendeu? Todos os funcionários, e aqui ele está dizendo que a função de coordenador, de agente administrativo, abrange todas as funções, né? Que é importante, vigia, cuidador, intérprete, auxiliar de limpeza e merendeira. Então isso vai fazer com que todos esses funcionários dessas funções, ele realmente se desempenhem, se interessem mais, entendeu? Porque ele sabe que eles também podem ter possibilidade de futuramente ser um coordenador. Claro que a função exclusiva lá de escolher o coordenador é do gestor ou da gestora. Mas vai valorizar todo o quadro de funcionários. Não de dizer que tem que ser só da função tal, porque desvaloriza os demais. Então eu vejo isso de extrema importância, porque aí todos vão interessar e vão intensificar e ter aí almejar um dia, quem sabe, ser o coordenador de uma escola, que eu sei que é a exclusividade do gestor. Obrigado, senhor presidente. Eu vou à palavra.
Obrigado, vereador Pedrinho Porto Rico. As discussões estão encerradas. A emenda está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado. Próxima emenda, senhor
secretário. Emenda também de autoria da vereadora professora Geli. Emenda aditiva. Dê-se ao artigo 4º do projeto de lei a seguinte redação. Artigo 25. Parágrafo 4º. Fica assegurado aos professores de artes o enquadramento, progressão e promoção nos mesmos moldes dos ocupantes do cargo de assistente de atividades culturais e desportivas. Parágrafo 5º. Aos professores que já se encontram no exercício do cargo de professores de artes, fica assegurado o imediato enquadramento observando o nível equivalente ao tempo de serviço apurado e respectiva escolaridade.
A emenda, antes de colocar em discussão a emenda, eu quero só pedir assim, os vereadores foram só falar que vamos tentar ser mais objetivos, são diversas emendas, tem mais dois projetos, tem que ser uma discussão mais objetiva, às vezes o vereador quer só falar que é favorável, né, só para a gente poder ser mais objetivo. Aproveitando o ensejo também e cumprimentar todos os sindicalistas que estiveram aqui na tramitação dos projetos, estiveram aqui uma gestão muito respeitosa e muito foi muito bom, muito importante a participação de todos vocês, certamente agradecer o debate, defendendo os sindicalizados de vocês, são de parabéns, cumprimento o nome da Regina, que foi reeleita da diretoria recentemente, são de parabéns por essa participação. A emenda está em discussão, já escrita a professora Geli.
Obrigada, presidente. Presidente, essa emenda aí, nós estamos acrescentando, porque os professores de artes também foi uma emenda aí que amplamente discutida, porque os professores de artes da Secretaria de Cultura, eles ficaram fora do plano anterior. Então, eles não estão nem em um lugar e nem outro. Então, esse cara aí é a deriva, esse cara nem. E esses professores, eles não têm direito à progressão. Por quê? Porque eles não têm amparo legal para que esses professores tenham progressão. E nesse período, vários professores fizeram aí, alguns têm até mestrado, na área específica, na área de artes, e não conseguiram sequer a progressão e estão aí paralisados no tempo. Então, o objetivo é poder alterar e acrescentar aqui que esses professores, que eles agora estão dentro do cargo de assistente de atividades culturais e esportivas, que é um cargo a nível médio, e que esses professores, eles terão direito à progressão e que esse enquadramento seja de imediato, que tem professores que foi feito o pedido de enquadramento, há muito tempo estão aí aguardando esse período para poder ter a legalidade, para que eles possam ter direito a essa progressão. Então, que eles não seja necessário esperar o prazo aí de 3 anos dentro de cada nível para que ele possa alcançar a progressão, mas que ele possa já ir para o enquadramento dentro da escolaridade específica que ele já possui no momento. É apenas essa a nossa colocação. E que os professores de artes também agora já ficam aí assegurados dentro da 212, considerando o mesmo cargo do assistente de atividades culturais e desportivas. Muito obrigado, senhor presidente.
A emenda está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Sargento Pereira Júnior.
Essa emenda é importante porque os professores de arte realmente estão sendo prejudicados. A nossa gestora da professora de arte já tinha nos procurado anteriormente. Nós tínhamos falado que nós tínhamos que desenhar alguma solução. Espero que essa emenda seja aprovada e que realmente os professores de arte possam ter a valorização que realmente eles merecem. A respeito do projeto anterior, da emenda anterior, gostaria de ressaltar a importância do sindicato Sinteia, que teve lutando bastante para que essa emenda e para a possibilidade do coordenador-geral poder participar, do administrativo poder participar do coordenador-geral também. É uma luta incessante daquele sindicato que a gente tem que, como se diz, dar o que é de César e reconhecer o trabalho que eles têm feito para valorizar a categoria do administrativo do nosso município. Só isso, presidente. Boa palavra. Muito obrigado.
Obrigado, Pereira. O projeto em discussão. A discussão está encerrada. A emenda está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Aprovado. Palavra, secretário.
Emenda também da vereadora professora Geli. Emenda aditiva. Desse ao parágrafo único do artigo 30D, a seguinte redação. Parágrafo único. A partir da vigência dessa lei, a escolaridade exigida para o provimento do cargo de fiscal de trânsito, será de graduação em nível superior, ficando dispensado do pré-requisito de escolaridade o fiscal de trânsito que não possuí-la e já estiver, na data da vigência dessa lei, no desempenho de suas funções.
A emenda está em discussão.
Discutindo,
a autora, professora Geli.
Senhor presidente, essa emenda eu a coloquei por solicitação dos próprios fiscais que me procuraram, porque no texto original falava que será de nível superior. E há uma diferença muito grande da graduação com nível superior, porque a graduação ela tem uma exigência maior, especialmente em termos de carga horária, e o nível superior, às vezes, é uma carga horária bem inferior. E eles pediram, em termos de valorização da categoria, em valorização do ensino, da qualificação, que fosse colocado o termo graduação antes do nível superior. E eu atendi a solicitação. Eu sou a defensora da educação e valorizo sempre a educação, a especialização. Então, nós acrescentamos aí a graduação e coloca aí para os pares, para que eles possam manifestar-se. Espero que seja manifestação favorável à nossa solicitação. Muito obrigado, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Na discussão, obrigado, professora Geli. Na discussão, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, na realidade eu não havia pedido para discutir essa não, mas aproveitando que Vossa Excelência me...
Mas o senhor pediu discutindo, né?
Convocou. Obrigado.
Discutindo. Pedrinho, desculpa. Mas, na verdade, tava... Por favor.
Mas já, vai ser bem rápido, senhor presidente, já que eu fui...
Espero.
Agradeço até Vossa Excelência pela oportunidade. Mas eu também ia me inscrever, senhor presidente, para poder discutir. Apenas cumprimentar a nossa presidente do Partido dos Trabalhadores, a vereadora professora Geli, por essa lembrança importante, até para proteger a categoria aí dos nossos fiscais de trânsito. Uma emenda também que foi muito bem acatada também pelo prefeito João Gomes, que na realidade protege a esses agentes que já estão aí desempenhando as suas funções e que ficou meio duvidoso aí o texto que se apresentava como original nessa casa. Mas eu acho também que a exigência agora do nível superior vem valorizar essa categoria dos fiscais de trânsito. Uma vez que é, sem dúvida nenhuma, uma função muito importante, que tem que realmente conhecer das nossas leis, principalmente a lei aí do Código de Trânsito, e que com o nível superior vai dar também uma segurança maior para a nossa população em relação ao desempenho do trabalho dos nossos agentes de trânsito aqui no município. Mas, sem dúvida nenhuma, também é uma emenda que ela é bem-vinda ao projeto. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Lacerda. Da discussão, o vereador Jean Carlos estava anteriormente escrito.
Obrigado, presidente. Discutindo. Sem dúvida, é importante a exigência de nível superior para os próximos concursos. Certamente, haveremos de ter cada vez mais, no quadro de servidores da CMTT, especificamente fiscais de trânsito, pessoas bem preparadas. É exemplo dos que já estão aí no exercício da atividade. Mas, mais do que isso, vereador Geri, eu quero... Crer que também, nesse mesmo raciocínio, nós teremos aí a aprovação da emenda que nós propusemos de inserir a tabela, corrigindo as distorções existentes entre os que foram admitidos no primeiro concurso com os que foram admitidos no último concurso de fiscais de trânsito. Porque essa sim, mais do que essa alteração, que é importante sim para nível superior, essa vai corrigir e fazer justiça, trazendo aí a equiparação salarial dos 20 e poucos fiscais que hoje estão recebendo e percebendo uma vantagem menor que os fiscais do último concurso. Certamente, a exemplo dessa, desde já declaro meu voto favorável. Espero também os pares votem favorável na próxima emenda dos fiscais.
Obrigado, Jean. Na discussão, o vereador Pedrinho Porto Rico.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria aqui de parabenizar a nova vereadora por essa emenda. Eu entendo que ela é de extrema importância, porque tem uma diferença muito grande entre nível e graduação, muito grande mesmo, vem valorizar cada vez mais a categoria. Eu vejo que a categoria é merecedora disto, vai profissionalmente valorizar cada vez mais, garante, que é o mais importante também, garante para todos que aí estão, mesmo sem curso superior, se for o caso, eles permaneçam nas suas atividades, e obviamente vai cada vez mais, vai aprimorando cada vez mais a categoria, vai se valorizando, e isso é uma grande importância para a categoria. Então, eu acho que ela está de parabéns e eles também são merecedores. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Pedrinho. Na discussão, o vereador Gerri.
Senhor presidente, no momento em que se fala em graduação, em qualificação, quem sai ganhando mesmo é a sociedade. E no momento em que qualquer servidor tem a possibilidade de se qualificar mais, certamente ele o faz de maneira assim muito espontânea e tranquila, porque sabe que através dessa qualificação ele está adquirindo conhecimentos para que isso venha somar para a todos os munícipes. No caso do CMTT, que lida com uma parte bastante complexa, que é trânsito, nada melhor para que eles tenham condição, até condição melhor de trabalho, a sua qualificação. E nesse momento, vereadora Geli, Vossa Excelência foi muito feliz, né, e acho que será aprovada por unanimidade aqui nessa casa, e a população merece sim ser bem cuidada, por pessoas comprometidas e melhor qualificadas. Ganha-se os fiscais, né, essa autarquia, e ganha-se a população. Está de parabéns, muito obrigado, serei favorável, sim, a essa emenda. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Gerri. Na discussão, vereadora Miriam Garcia.
Senhor presidente, como houve o comentário das emendas que o prefeito não aceitaria, emenda, vetaria, eu tenho votado favorável às emendas da vereadora Geli, vou votar favorável à emenda do vereador Jean Carlos, acreditando que a vereadora Geli é eleita pelo PT, né? É presidente municipal do PT na nossa cidade. É partido esse que o prefeito é membro, né? Então, hoje a prefeitura é do PT. Então, eu tenho certeza que a vereadora Geli já conversou com o prefeito e que o prefeito não vai ter nenhum problema em aprovar as emendas.
Os poderes são independentes.
Hã? Não, os poderes são independentes, vereadora, mas quando a senhora, por ser do mesmo partido que o prefeito, por ser presidente do partido dele, eu não quero, eu acredito que ele não vai vetar essas emendas vão ser benéficas a todos, né? Porque às vezes você com um partido contrário, às vezes podia retardar o processo, né? Então nós não fizemos. Né? Então, essas emendas são benéficas. Então, meu ponto de vista, estou votando favorável, acreditando, por serem do mesmo partido, vai ser aprovadas as emendas com tranquilidade de todos os outros vereadores, e o vereador Jean também é da bancada do prefeito. Obrigado, senhor.
Discutindo, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Miri Garcia. Na discussão, vereador Sargento Pereira Júnior, depois Frevo Dair.
Obrigado, presidente. A respeito dessa emenda da professora Geri, eu estive falando com ela, falei com os demais fiscais de trânsito, e eu vejo com uma preocupação, ao você aumentar o nível, de nível médio para nível superior, você vai estar segregando muitas pessoas que de maneira ou outra não teve condições ainda de fazer uma faculdade, que poderia estar executando o trabalho com excelência de fiscal de trânsito, porque essa qualificação e essa capacidade de desenvolver um excelente trabalho, ele vai ser mensurado através de uma prova. Porém, eu fiz um estudo juntamente com o sindicato, quero agradecer a presença e a sensibilidade do pessoal do sindicato dos fiscais de trânsito, que nós tivemos fazendo um estudo, fui até a administração, e se nós tivéssemos colocado nível médio, que eu tivesse colocado nível médio, iria ter dois salários do fiscais de trânsito. Um de mil e poucos reais, contemplando o nível médio, e outro de dois mil e poucos reais, que é o salário que eles recebem. Então, como nosso objetivo, em maneira alguma, seria de prejudicar a categoria, nós achamos por bem deixar de estar colocando essa possibilidade de continuar sendo nível médio, e vamos estar votando sim a favor, sabendo que se nós votássemos contra e fizéssemos essa mobilização para votarmos contra, iria prejudicar a categoria de fiscais do trânsito do nosso município, uma vez que é uma categoria importante que seria muito, muito pouco valorizada. Nós teríamos dois salários, um do pessoal atual e o próximo concurso iria ganhar mil e poucos reais. Então não tem condições no fiscal de trânsito ganhar apenas mil e poucos reais para desenvolver uma atividade tão importante e com grande responsabilidade igual essa categoria tem que ser feita no nosso município. Então, quero parabenizar aí todos os fiscais de trânsito. Espero que cada um possa estar continuando desenvolvendo sua atividade, que é uma atividade importante e que vai beneficiar toda a nossa população. Só isso, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, Sargento Pereira. Discussão, vereador Frevo Dair.
Senhor presidente, obrigado. Primeiramente, cumprimentar o prefeito João Gomes, do Poder Executivo, que manda para esta casa esses projetos todos que beneficiam os servidores públicos de maneira geral. Mas, principalmente, com relação, eu aqui que sou defensor crítico, eu não sou defensor daqueles que passam a mão, que fica bajulando. Eu sou defensor crítico do CMTT. E essa classe que hoje aqui nós estamos apresentando essa emenda, quero cumprimentar a vereadora Geli pelas emendas apresentadas, vereador Jean, que sempre conhece muito desta matéria e é um defensor dos servidores públicos aqui nesta casa, dizer que a autarquia, essa autarquia que nós estamos aqui defendendo e os funcionários dela, principalmente os agentes de trânsito. Puxa vida, esses servidores parece que foram abandonados ao longo desses pelo menos últimos 4 anos. Ninguém se fala nos agentes de trânsito. Parece que estão cada vez mais diminuindo. As condições de trabalho que estão sendo dadas a esse pessoal ainda é muito precária. Então, quando chega um projeto aqui para a gente estar fazendo alguma coisa em prol desse pessoal, não só desse, mas dos outros também, mas especialmente desse que eu quero me ater, nós temos que votar com tranquilidade, com consciência, sabendo que nós estamos valorizando uma categoria importante, que é a questão dos agentes de trânsito. Eu critico demais, pode olhar aí nos anais dessa casa, eu sempre estou criticando a questão do estacionamento, questão de sinalização, mas o que adianta tudo isso se nós não temos aqueles que cobram isso da população, que são os agentes de trânsito. Então, quero aqui, nesta oportunidade, encaminhar o meu voto. Eu sou favorável a todas as emendas, a todos os projetos que aqui foram apresentados, mas encaminhar o meu voto dizendo, principalmente os agentes de trânsito que estão aqui hoje, não quero que batam palma, não estou aqui para votar e ser reconhecido por isso, não. Porque todos nós vamos votar favoráveis. Eu acho ridículo quando alguém quer ser ovacionado pela plateia, fala alguma coisa aqui só para receber palmas. Não quero receber palmas. Eu quero dizer que nós somos unânimes, eu acredito, mas pode contar com o meu voto no sentido que essa classe precisa realmente ser reconhecida e melhorar as condições de trabalho para eles, que eu acho que é um trabalho muito importante, principalmente na questão da organização do trânsito, que em Anápolis, na minha opinião, é bastante caótico. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, foi o Dair na discussão, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, está votando essa emenda, e o Jean foi muito transparente, a Geli, parabéns, viu, Geli? É o trânsito aqui de Anápolis, aí que não fosse, como nós conhecemos, amarelinho, né? Porque eles cuidam com vida, porque muitas mortes acontecem no Brasil, é acidente. E aqui, graças a Deus, a equipe faz um extraordinário serviço. O Frei Valdeir foi muito feliz no negócio. Eu acho que nós temos que aumentar mais agentes de trânsito na cidade de Anápolis. Teve um velório outro dia, tinha 200 carros, eu estava nesse velório, tinha parece que 8 fiscais de trânsito nesse velório, entendeu, Éber? E uma coisa que sempre questionava é porque não vai ter aumento, mas foi equiparado agora todos os agentes fiscais, né? O mesmo valor, o teto de salário a partir votada essa emenda e o prefeito sancionar, né, Jean? E aí, eu acho que o que ganhava menor estava aquele incentivo, né? Agora, equiparado, tem aquela motivação a mais, porque move a coisa é o salário. O salário é fundamental, né, Paulinho? E aí, que equiparando nessa emenda, que o prefeito vai sancionar, com certeza, não vai ter um melhor que o outro, que a Constituição fala, a gente são igual, até no serviço, a mesma função a gente faz. E que o outro ganha mais que a gente, quem faz a mesma função, talvez a gente trabalhe mais que o outro, mas o outro ganha mais, tira aquela motivação daquele espírito que você está correspondendo. E quando a emenda foi feita, geralmente, vários deles sempre reclamavam isso para a gente, nesse sentido. Então, eu também vou votar a favor, jamais vou votar contra, que é algo contra o funcionário aqui nessa casa. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Pedro Mariano. As discussões estão encerradas. A emenda está em votação. Votação simbólica, contrários se manifestem. A emenda está aprovada.
Emenda do vereador Hamilton Filho, emenda aditiva. Fica, artigo 1º, fica alterado no anexo 3 da lei 212/2009, o quantitativo do cargo de arquiteto, passando a vigorar com a seguinte redação: arquiteto, quantidade 20.
A emenda está em discussão. Para explicar, a emenda está no quadro da lei hoje, prevê 3 arquitetos no quadro de provimento efetivo do município. Está passando para 20, para possibilitar a maior facilidade na elaboração de projetos, que hoje entende ser deficitário esse quadro na prefeitura. A emenda está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Aprovado. Precisa de 12. É, pode deixar ficar aí, não. 12. Ninguém votou contra, precisava de 12 ou propósito.
Essa emenda foi. Emenda do vereador Sargento Pereira. O parágrafo 14, citado no artigo 5º desse projeto de lei, acrescido ao artigo 26 da Lei Complementar número 202, de 22 de dezembro de 2009, terá a seguinte redação. Parágrafo 14. Será concedida aos servidores públicos que residam na zona urbana e trabalham na zona rural ou nos distritos, conforme definição do limite do perímetro urbano, ou que desempenhem tarefas em escolas da rede pública municipal, localizadas em lugar de difícil acesso, gratificação de 20% sobre o seu vencimento base, não incorporável para efeito de aposentadoria e disponibilidade. São consideradas zonas de difícil acesso para efeitos dessa lei complementar, aquelas situadas nos distritos municipais ou que se localizam no raio de distância igual ou superior a 15 quilômetros do centro administrativo municipal, segundo rota estabelecida para o transporte público municipal ou não servida de linha regular de transporte coletivo, determinados mediante decreto.
A emenda está em discussão.
Discutindo
o autor, o vereador Sargento Pereira Júnior.
Essa emenda aí é muito simples. A gente só colocou, porque no projeto original estava falando uma gratificação. Então, quer dizer, estou suprimindo ela para não ter conotação negativa em relação ao projeto. Esse projeto aí é importante para o nosso município, porque é uma conquista que o Sintéia também vem lutando para que o servidor do administrativo também possa ter esse benefício. Uma vez que esse benefício de difícil acesso, só quem tinha direito eram os pedagogos, eram os professores. E hoje, a categoria, através dessa lei sendo aprovada, também vai ter direito garantido de difícil acesso. Então, a gente só suprimiu esse uma, porque pode ter inúmeras gratificações em relação a isso aí. Todo mês, de acordo com o trabalho, vai ter direito a receber esse benefício. É uma coisa muito simples, só para, na dúvida, nós estarmos suprimindo esse artigo aí. Bom, um abraço, até logo, tchau, tchau.
Obrigado, Pereira. A emenda está em discussão.
Discutindo,
Luiz Lacerda.
Senhor presidente, apenas alertar os pares que, como nós já havíamos dito, esse projeto ele foi amplamente discutido, combinado entre os servidores e o prefeito municipal, João Gomes. E houve o consenso do que seria possível e o que não. Claro que tem ainda algumas conquistas que os servidores merecem, que não estão nesse projeto, mas que foram também discutidos e os próprios servidores entenderam que não é o momento. Então, apenas alertar aos pares que essa é uma das emendas que não foi combinado lá com o executivo. Nós tivemos aqui um consenso, o próprio sindicato nos alertava que para que pudéssemos votar nas emendas que tivesse sido discutida lá junto com o executivo, porque foi amplamente discutido e combinado. Apenas alertando que essa não é uma emenda que foi discutida lá junto com o executivo.
A emenda está em discussão. A emenda está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. A emenda está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Emenda aditiva de autoria do vereador Jean Carlos. Fica acrescentado ao artigo 30J o artigo 8º do projeto de lei complementar número 1035/2016, que adiciona artigos à lei complementar 212/2009, tendo a seguinte expressão: artigo 8º. Acresce o capítulo 12 das normas específicas dos fiscais de trânsito e os artigos 30C, 30D, 30E, 30F, 30G, 30H, 30I e 30J, a Lei Complementar número 212/2009, que passam a vigência da seguinte forma. Artigo 30J, fica acrescentado o anexo 6
tabela de vencimento base fiscal de trânsito, a Lei Complementar 212 de 2009. E aqui o anexo 6, a tabela de vencimentos base fiscal de trânsito, carga horária 36 horas semanais, referência de vedação 2%, nível 2%.
A emenda está em discussão. Discutindo o autor, o vereador Jean Carlos.
Bom, primeiro eu quero dizer que eu trabalho da seguinte maneira. Eu avalio os projetos com a minha consciência e com o meu entendimento jurídico. Eu respeito a administração, mas eu não posso ficar refém de todo projeto de lei que eu ter que estar amparado num pré-acordo a ser encaminhado. Eu acho assim, a demanda é razoável? A administração tem capacidade de corrigir? Vamos aproveitar o momento. Não é por isso mesmo que muitas vezes eu tentei alterar aqui a emenda da lei orgânica para iniciar projeto que é só de iniciativa do executivo e não foi aprovado? Então vamos aproveitar o momento que o projeto é de iniciativa do executivo. Essa emenda tem só uma finalidade, senhores pares. É corrigir a distorção que o novo concurso público dos fiscais de trânsito trouxe. Ele esqueceu de contemplar no vencimento dos fiscais as duas correções que já existiam, que os fiscais anteriores possuíam, e, portanto, é só para corrigir essa distorção, para que os fiscais tenham um só vencimento. A tabela que está aí simplesmente corrige essa distorção. Haverá um acréscimo? Notadamente, mas a CMTT, de acordo com seus balancetes, possui recursos suficientes para isso. Da mesma forma que os gastos pessoal do município será minimamente afetado com isso. Então, a prerrogativa é de apresentar aqui que possa corrigir uma distorção para a classe dos fiscais de trânsito. E é essa a nossa oportunidade. É esse o pleito que eles têm. Não é apenas exigir nível superior para que tenhamos condições de ter cada vez mais fiscais de capacidade, mas é também valorizar e corrigir uma distorção que o próprio executivo criou no novo concurso público, para que os fiscais, sejam eles do primeiro concurso quanto do último, possam ter o mesmo vencimento. Então, é uma possibilidade de nós corrigirmos isso e o executivo certamente haverá de sancionar essa emenda se acaso aprovada. Eu peço aos pares que nós aprovemos e façamos justiça. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na discussão, o vereador Luiz Lacerda.
Presidente, apenas alertando aquilo que nós já falamos. E quero até cumprimentar o vereador Jean Carlos. Claro que fazer emendas aqui nessa casa, tentar melhorar o projeto, está dentro das prerrogativas do vereador, e o vereador Jean Carlos está dentro da sua função, dentro do seu direito, e até cumprimento por estar tentando até melhorar aí a redação em relação aos fiscais aí. Só que, da mesma forma que o vereador tem prerrogativa de colocar as emendas e fazer as alterações que ele achar necessário, lembrando que o projeto é do executivo. As mesmas prerrogativas que o vereador tem de colocar emenda, o prefeito tem de poder vetar. Também ele tem as prerrogativas de poder vetar. E a minha preocupação, já que isso não foi combinado com o prefeito, eu volto a dizer, todas as alterações que foram feitas nesse projeto, que veio do executivo, foram primeiro combinadas lá entre o prefeito e os servidores. Então, o que nós mudarmos aqui, nós temos o direito de mudar, está dentro da prerrogativa do vereador, está, mas está dentro da prerrogativa do executivo também, ele vetar caso ele não tenha condições de cumprir. Claro que o prefeito João Gomes, aquilo que é de direito do servidor e que ele entendeu que já dava para atender nesse projeto, já foi atendido. O que não foi atendido ainda é porque não foi possível agora. Então, então, o meu temor nesse caso é de, por exemplo, o prefeito vetar essa alteração e vetando toda a conquista que foi conseguida lá em relação a esse assunto, cai por terra. Então, se vetar o que nós alteramos aqui, aquilo que já veio de lá de benefício também, esse assunto ele morre. Não tem como só vetar essa alteração e manter o texto que veio de lá. Nesse caso do veto, morre o assunto em relação a essa alteração que nós fizemos. Então, quando eu estou alertando aqui, é só em relação a isso. Temos o direito de mudar? Nós temos. Só que o prefeito também tem o direito de vetar. Nós não podemos esquecer disso. Não estou aqui falando contra a emenda. Ao contrário, eu acho que realmente a intenção do vereador Jean Carlos, claro que é de ajudar, claro que é de contribuir com o projeto. Agora, precisa ver se está dentro daquilo que o prefeito combinou que ele pode sancionar. Porque não sancionando, aí além do pepino estar lá na mão do prefeito, que vai se indispor contra a categoria, está também fora do que foi combinado e corre o risco de contaminar aquilo que já veio no próprio texto do original do projeto que veio do executivo. Devolvo a palavra, presidente.
Na discussão, Pedrinho Bertorrigo, que tinha escrito antes.
Senhor presidente, muito obrigado. O que eu tenho a dizer aqui é o seguinte, eu pelo menos daria parabéns aqui ao novo vereador Jean Carlos, porque claro que todo servidor tem que ser realmente valorizado. Se nós analisarmos aqui a tabela proposta aqui pelo novo vereador, é o nível S1, que é o inicial do concursado, inicial, para o nível S1. Para o nível S5H, a diferença é R$800. Olha quantos anos vai ser de lá, do início até o final. Então, é uma diferença que aparentemente não é tão significativa. A pessoa entrou hoje no S1 e vai para o S5H, lá no final, de R$800. Então, eu acho muito pertinente isso aí. Claro que tem que ter dinheiro, tem que ter dotação orçamentária, sabemos disso. Mas nós temos que valorizar o funcionário. Eu até acho que deveria ser melhor.
Pedrinho, isso aqui, uma na parte. Minha opinião.
Eu acho que até deveria ser melhor isso aqui. Vai valorizar, é de extrema importância isso aqui, porque vai valorizar o servidor, deu para entender? Porque realmente eles têm feito um excelente trabalho, não usando a demagogia. Viu, meu vereador?
Uma parte.
Mas eu acho que ele realmente, isso aqui é pertinente. E o prefeito, obviamente, tem que fazer um esforço em relação a isso. Pois não?
Uma parte. Inclusive, Pedrinho, já é de entendimento da administração municipal a correção dessa distorção. Infelizmente, não foi enviado. Mas é igual você falou, o impacto será ínfimo. Até porque, se nós estivéssemos atendendo as recomendações do CONTRAN, o município tinha que estar arcando hoje, era com mais de 200 fiscais. E são apenas hoje 30 e poucos. E sabe quantos serão contemplados com isso? Cerca de 20 e poucos fiscais. Então, o impacto é muito mínimo. De fato, é importante para eles essa equiparação e certamente não vai prejudicar o município em relação ao gasto pessoal. Em relação ao limite de gastos do município, certamente não atingirá nem a fração de 0,01%. E com certeza vai incrementar e motivá-los a prestar cada vez mais um serviço e corrigir, sobretudo, uma distorção que foi criada pelo próprio executivo.
Uma parte.
Obrigado. Obrigado, novo vereador. Só para concluir aqui. E eu acho o seguinte, nós temos, é claro, a cidade tem crescido assustadoramente, nós temos aí, ó, sendo criados os corredores de ônibus, por exemplo, que a cidade vai se ampliar cada vez mais, a mobilidade urbana é preocupante, claro que é preocupante, e obviamente com esse efetivo vai se tornar, não vou dizer inviável, mas não vai atender a demanda da cidade. Então até acharia que deveria aumentar o quadro. Dou uma parte que é o novo vereador Luiz Lacerda.
Presidente, apenas esclarecendo novamente, eu não tenho dificuldade nenhuma em votar nessa emenda favorável disso aqui. E volto a dizer aqui, eu estou falando apenas em relação àquilo que já foi combinado com o Executivo. Como o meu colega vereador Jean está falando que já tem o entendimento do Executivo, é porque eu não tenho esse conhecimento, não foi discutido comigo lá quando eu participei lá das discussões. Se ele está me garantindo aqui que já tem o entendimento do Executivo que é possível fazer, eu confio na palavra dele e, inclusive, voto com a emenda. Não tem dificuldade nenhuma com isso. Eu estou só alertando entre o que foi combinado lá e o que nós estamos alterando aqui. Porque aquilo que nós estamos alterando aqui sem o conhecimento do prefeito, claro que ele tem o direito de vetar. Nós temos o direito de mudar, mas ele tem o direito de vetar. Se ele me garante que já foi combinado e que tem o entendimento da administração que é possível fazer, eu não tenho dificuldade nenhuma em votar. Eu estou alertando apenas porque já teve um acordo prévio entre os servidores e o prefeito para que o projeto pudesse ser votado da forma que veio. Agora, se tem o entendimento que é possível, eu não tenho dificuldade, não. Vou confiar na palavra dele.
Só para concluir, senhor presidente, eu até entendo que o nosso prefeito vai ter um bom senso em relação a isso. Porque essa diferença é muito simples, é mínima em relação a isso, a esse impacto. E não aumentou o efetivo. Então, eu acho que é de extrema importância.
Okay. Obrigado, Pedrinho Bertorrigo. Grande discussão. Vereador Gerri, depois Sérgio Pereira.
Presidente, é uma emenda interessante, né? E até parabenizo o Jean, ele que é um conhecedor realmente desta área. E eu tinha também essa preocupação, né, do prefeito vetar, e depois não haveria o tempo suficiente aqui para a gente, né, talvez discutir o veto e né, possivelmente derrubá-lo. Mas como tem esse entendimento, né, eu já fico mais tranquilo, né, pra, de todas as formas, eu votaria na emenda, mesmo assim, correndo risco, porque é uma emenda que realmente vai trazer benefícios para os servidores, né, dessa autarquia. Então, agora fico mais tranquilo em dar meu voto favorável. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Gerri. A emenda está em discussão. Inscrito vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, presidente de exercício. Eu quero parabenizar o Jean Carlos, em nome dele também, parabenizar também o sindicato dos fiscais de trânsito do nosso município, que faz um trabalho muito, muito importante para a categoria. Quero parabenizar o Hélio e o Neto, em nome deles, os demais componentes aí. Está sempre aí, para e passa, acompanhando todos os projetos atinentes aos servidores da fiscal de trânsito do nosso município. Quero só ressaltar que o novo vereador, Jean Carlos, fez essa emenda aí, que vem equalizar, que vem deixar todo mundo com o mesmo pagamento, com o mesmo vencimento, que hoje nós temos um vencimento A, o pessoal que entrou no primeiro concurso. Tem um vencimento B, o pessoal que entrou no segundo concurso. E se amanhã tiver um outro concurso e essa emenda não for aprovada, vai ter um vencimento C. Então, é importante que nós aprovemos essa emenda. Uma vez, se amanhã acontecer que o prefeito vetar essa emenda, não vai prejudicar a carreira dos mesmos, que o vereador Jean foi feliz de colocar num outro artigo. Então, não muda o original que foi conversado. Então, é importante, gostaria já de antemão pedir acessibilidade do nosso prefeito, para que ele possa estar sancionando essa emenda para acabar definitivamente com essa problemática dessa categoria, que hoje são poucos. Né? Infelizmente, já pedi inúmeras vezes para que pudesse fazer um concurso, mas tem que resolver essa situação para que quando tiver o próximo concurso, já venha já pacificado em relação ao valor que esses fiscais de trânsito irão receber. Porque é importante ter a transparência e que todos da mesma função recebam o mesmo salário. Então é isso, quero parabenizar a todos pelo excelente trabalho, por ter convocado a sessão extraordinária para votar esse projeto tão importante do nosso município.
Dá uma paz, vereador.
Dá uma paz aí para o nosso vereador Pedrinho.
Isso aí, ela é de extrema importância, porque na hora que o concursado ele faz o concurso, ele vai entrar, obviamente, no nível inicial. E o que vai valorizar são as progressões. Ele vai puxando de nível e de letra. Então, isso não vai acarretar em nada. Na hora que ele entrar, ele vai entrar na inicial, é claro, é óbvio. E na medida do passar do tempo, ele vai ter nas progressões de letras e de níveis. Então, não vai prejudicar em nada isso aí. Desde que o prefeito tenha um bom senso que ele possa sancionar. E se também não sancionar e vier para cá, obviamente, eu acho que nós temos que se mobilizar e tentar derrubar o veto. Eu entendo assim, pelo menos é a minha posição.
Parabéns, Pedrinho. É isso aí. O projeto é muito bom, essa emenda é importante, porque vai realmente acabar com essa mudança, essa dois salários com a categoria só, sendo que tem as mesmas funções e tem as mesmas características de trabalho todos. Né? Então, todos têm o direito a receber o mesmo salário, e sem falar que os próximos também irão ser contemplados com o mesmo salário dos demais. Muito obrigado, eu vou para lá, presidente.
Obrigado, Pereira. Discussão, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu só gostaria de manifestar também a favor da emenda do Jean. E é aquela história. Vamos fazer uma tentativa. Nossa parte nós podemos fazer. Agora, se vai passar ou vai vetar, aí é outra história. E eu trabalhei na iniciativa privada há 23 anos. E é muito desgastante a gente ver aquela questão, dois colegas exercendo a mesma função, um ganha de um jeito e o outro de outro. Então, como já foi informado aqui, isso aqui, o impacto é mais ou menos R$17 mil, está falando simplesmente fiscal de trânsito, não está abrangindo todos os funcionários. Então, assim, eu acho que dá para legalizar isso aqui, vamos dizer, moralizar essa questão aqui tranquilamente. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, Vespa. Discussão, vereadora Miriam Garcia.
Eu só gostaria de pontuar sobre as emendas. A minha grande tristeza com o sistema político atual, a justiça pública, prefeitura, governo, federação, é o seguinte: eles vivem, ó, você faz o que eu falo, mas não, você não faz o que eu faço. Por quê? Porque a iniciativa privada, ela é obrigada de garantir o mesmo salário para funções iguais. Eu entrei hoje, eu entrei amanhã, o biênio, o triênio é outra coisa. Mas o inicial, na iniciativa privada, a CLT garante. E vereador Vespa, quando não garante no início, aquele funcionário que for despedido e for na justiça, e o outro tinha a mesma função, a mesma titularidade, a mesma carga horária, ele vai receber tudo na justiça do trabalho. A diferença. E o público não faz. Finge que não existe essa lei na CLT. Então, é tal de fazer. E quem fez as leis foi o público. Foram os deputados federais que fizeram a CLT, consolidação das leis do trabalho. Então, você faz o que eu falo, mas você não faz o que eu faço. Então, nós temos que parar com isso no nosso país. Eu tenho muita tranquilidade, eu estou votando a favorável das emendas, como eu já coloquei no caso da vereadora Geli, que é presidente do PT, que é ligada ao prefeito, essas coisas todas. O vereador Jean também é ligado à bancada do prefeito. Então, nós estamos tendo tranquilidade em votar nas emendas, que nós acreditamos que, como os vereadores da bancada sempre apoiaram o prefeito agora tem que apoiar as suas emendas. E todas as emendas são boas. Não tem nenhuma emenda ruim. São excelentes emendas necessárias. E o vereador Pedrinho do Porto Rico falou que a diferença do salário é R$ 800. Eu queria conferir, vereador. O nível 1H é 3.007. O nível 5H é 3.255. Ou seja, R$ 218 de diferença. É diferença ínfima que, se você recebe a menos, te revolta. Porque o trabalho é igual, a função é igual e a lei manda pagar igual. É pouco. Para o município, é brincadeira esse valor para o município. Então, é uma coisa de direito, é uma coisa legal, é uma emenda legal e boa que está tentando passar aqui nessa casa.
Uma parte aí, vereador.
Pois não, vereador.
É, nesse caso, a senhora falou aqui, esses R$ 200 de diferença...
R$ 218.
É, R$ 218 de diferença, é porque aí eles mudam de nível. Ele está no H, mas tem um 1 e tem um 5. Aí
eu
tem
sei,
uma diferencinha, mas estão na última.
O nível 1 e o 5, Miriam, na letra H é R$ 200. Então,
inclusive,
é possível.
Miriam, uma parte.
Pois
inclusive, para alcançar essas promoções, não depende...
É tempo, perecimento,
perecimento,
estudo.
Avaliação. Tem outros critérios estabelecidos.
É especialização.
Não é automático, não.
É especialização. Então, as diferenças são muito pequenas pelo esforço dos agentes de trânsito. Então, tem que ser reconhecido, é uma coisa legal. Então, eu vou votar favorável, não para prejudicar, mas porque
apenas
eu acho que é justo.
Abreviando o que seria resolvido.
É justo, né, vereador? Vamos falar a verdade, Miriam, é justo,
Miriam.
E já existe. Obrigado.
Obrigado, Miriam. As emendas, as discussões estão encerradas, a emenda está em votação. Votação simbólica, os controlados se manifestem, aprovada. Palavra, secretário.
Processo, emenda também de autoria do vereador Jean Carlos. Fica acrescentado ao inciso 1º, ao parágrafo 2º do artigo 6º do projeto de lei complementar. Fica acrescentado o inciso 1º, muito bem, ao parágrafo 2º do artigo 6º do projeto de lei complementar, ficando a seguinte expressão, inciso 1º. Fica estendida a faculdade descrita no parágrafo 2º aos ocupantes dos cargos agente administrativo do Grupo Ocupacional Administrativo Constante no anexo 3 da Lei Complementar 212/2009.
A emenda está em discussão.
Discutindo
o autor.
Olha, senhores vereadores, essa realmente é uma emenda muito importante e significativa para cerca de 1.600 agentes administrativos que fazem parte do quadro pessoal da administração. Pois bem, o que nós estamos pretendendo é apenas dar a opção, da mesma forma que os ocupantes dos cargos do grupo ocupacional operacional terá a possibilidade de optar, vereador Alberto, para exercer as suas atividades em 40 horas semanais, nós estamos dando a prerrogativa, o tratamento isonômico para os agentes administrativos. Pois bem, mas são 1.600 servidores? Sim, mas a sua grande maioria, certamente, já possui outros afazeres no segundo turno, no turno que estão livres. Agora, existe um percentual desses 1.600 servidores administrativos, que inclusive, Miriam, eles já exercem essas 40 horas, mas percebem, por outra forma, a vantagem financeira, ou é por gratificação, ou é por horas extras. Então, quem realmente vai optar, certamente, é um número bem menor. Eu creio que pode atingir aí, talvez, até 10%. Mas a grande maioria, até porque a opção ela é irreversível e será feita dentro do prazo de 120 dias, assim como os demais é do grupo ocupacional operacional, eles vão avaliar. Aquele que realmente achar que seria possível, que seria vantajoso, certamente teria a oportunidade. Por quê? Quando foi a criar o estatuto, vereador Jair, Vossa Excelência se lembra também? Lá em meados de 1992, e a Miriam Maurão certamente também votou, veio um projeto de lei, mas ninguém foi consultado se queria trabalhar apenas 6 horas. Passou-se a estabelecer que era para trabalhar 6 horas, então o servidor, cumprindo a legislação, optou. Mas desde então, inclusive, vereador Luiz Lacerda, muito dos imbróglios criados dentro da administração pública municipal se deveu à necessidade de criar gratificações para poder permitir com que os servidores pudessem exercer sua carga horária de 40 horas semanais. Se desde aquela época tivesse conservada a possibilidade de 40 horas para os agentes administrativos, muitos dos precatórios hoje existentes, vereador Vespa, em torno de incorporação de gratificação e correção de incorporações, eles não existiriam hoje. Mas, pois bem, essa é uma oportunidade do executivo, ele vai ter a oportunidade de avaliar o impacto, e se eventualmente ele discordar, eu fiz o inciso separado, não vai comprometer o texto original, que já vai estar trazendo essa possibilidade para aqueles que possuem o abono-lei, que são do grupo operacional. Então é apenas dar um tratamento isonômico para os agentes administrativos, que são aqueles que já de fato exercem, mas agora terão a oportunidade de optar por exercer 40 horas e o executivo vai apenas adequar. Às vezes aquele que tem uma gratificação X, ele optando, o executivo vai adequar. Olha, ele agora vai receber um vencimento aqui parado a 40 horas, então ele pode ter a sua gratificação ajustada para não ter um impacto financeiro. Devo a palavra.
Obrigado, doutor Jean Carlos. A emenda da discussão, discutindo, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente. Senhor presidente, então eu, mais uma vez, querendo ser justo aqui, assim como eu fui naquela emenda, apenas esclarecendo o meu ponto de vista sobre aquilo que havia sido combinado e aquilo que a gente estava modificando. Então, e quero ser justo nessa emenda aqui do vereador Jean. Aqui eu estou entendendo, pelo que eu entendi, se eu estiver correto naquilo que eu entendi aqui, eu vejo que nesse caso ele está até ajudando o executivo a ficar livre de possíveis ações na justiça. Se é isso que eu estou entendendo. Porque uma vez que ele está aqui resguardando o direito de alguns que já cumpriram uma exigência para um determinado avanço aqui na sua carreira, e que mesmo cumprindo a exigência estariam ficando de fora. Porque o que eu estou entendendo é isso. Está dando o direito
Luiz, só complementando, essa emenda propriamente que estamos discutindo é aquela que vai permitir que os ocupantes do cargo de agente administrativo possam também se valer dessa prerrogativa apresentada pelo executivo para os do grupo operacional, como bem disse aqui a Regina Faria. Então, é uma permissão. Na grande maioria, certamente, não vai optar. Mas aqueles que já exercem, e inclusive já percebe, às vezes, até gratificações, horas extras, eles certamente poderão optar. Então, é nesse sentido que hoje nós não temos mais a possibilidade de incorporação de gratificação. Então, é mais benéfico ao servidor que já exerce optar, porque ele não vai incorporar a gratificação que ele percebe hoje, mas ele optando, ele vai poder carregar consigo, observado os critérios previdenciários, para a aposentação. Lógico que é a minoria desses ocupantes desses cargos.
Mas que, da mesma forma, preserva os direitos adquiridos. Então, é nesse sentido que nós estamos aí também opinando. Eu acho que a emenda contribui, uma vez que vai livrar aí o executivo até de possíveis ações aí na justiça. Obrigado, senhor presidente.
A emenda está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. A emenda está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Emenda também do vereador... acho que essas emendas aqui, deixa eu ver, terminaram. Emenda também do vereador Jean Carlos, juntamente com o vereador Sargento Pereira, da nova redação ao artigo 6º do projeto de lei 035/2016, que passa a vigorar acrescido do parágrafo 7º, ao artigo 35 da Lei Complementar 212/2009, ficando com a seguinte expressão. Parágrafo 7º. Ficam ressalvados as exigências do parágrafo 4º do presente artigo os servidores que já tiverem deduzido da sua remuneração as contribuições previdenciárias durante 60 meses correspondentes ao abono-lei ou deverá cumprir apenas o prazo necessário a completar os 60 meses.
A emenda está em discussão. A emenda está discutindo, vereador GR.
Bom, é mais uma emenda aí do vereador Jean Carlos, né? E foi amplamente discutida na comissão mista, né, ainda há pouco. E eu acho muito justa essa emenda, até porque pessoas que já haviam contribuído, né, perderiam aí a sua contribuição. E com essa emenda vem assegurando, né, já a contribuição que o fez no passado. Portanto, é o que me motiva a votar favorável a essa emenda, senhor presidente. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, Jerry. A emenda na discussão, vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, nobre presidente. Essa emenda é importante porque, de acordo, nós tínhamos discutido isso lá com o sindicato inúmeras vezes, e pela orientação do advogado do sindicato, era importante estar abrindo essa possibilidade aí de estar contemplando por 40 horas, mas que não tivesse esses 60 meses. Mas depois de reunião junto à prefeitura, foi dado um entendimento que não prejudicaria o pessoal que iria ser aposentado. Certo? Então, mas na dúvida, fiz a primeira emenda que pudesse ser contada a partir da data do seu labor. Foi entendido que eu fiz, a primeira emenda que eu fiz foi no próprio artigo, e preocupado de vir o veto do prefeito e toda a categoria perder aquele benefício, fiz nova emenda colocando essa possibilidade posteriormente no inciso separadamente. Agora na discussão na comissão mista, foi visto que poderia estar agregando melhor essa nossa emenda. Então, eu quero agradecer ao nobre vereador Jean Carlos, que juntamente nós fizemos essa parceria para que nós pudéssemos fazer uma emenda que realmente contemplasse os servidores e também o Instituto de Seguridade Social, que é o ISSA, nosso servidor. Então, quero agradecer ao nosso vereador Jair também, participou, todos os demais companheiros, para que nós pudéssemos fazer uma emenda que possa realmente contemplar essa categoria, uma vez que tem servidores no nosso município que já pagou mais ou menos 10 anos, 10, 15 anos, vereador Vespa, de contribuição ao ISSA, e hoje está esperando para estar sendo aposentado. Então, com essa pessoa que já pagou 5, 10, 15 anos dessa contribuição, com essa emenda, se na dúvida, ela vai poder estar aposentando amanhã. Espero que o novo prefeito possa sancionar essa lei, essa emenda, e caso amanhã não venha a ser sancionado, não vai prejudicar os demais componentes, uma vez que foi colocado em inciso separadamente. Então, caso ele vete, vai vetar, acredito que não vai ser vetado, vai vetar apenas aquele inciso. E o projeto original que vem mandado para o município não vai alterar nada. Então, ou seja, ninguém vai ser prejudicado. Nós estamos só em critério de segurança, está garantindo um entendimento jurídico para que essa categoria possa contemplar, uma vez que os mesmos já tinha sido pago para isso. Eu dou uma parte para o novo vereador Jair.
Vereador Pereira, é só mesmo para citar o vosso nome, porque a emenda, o primeiro passo era de Vossa Excelência, depois foi modificada, tendo aí o entendimento do Jean Carlos, né, e de toda a comissão mista, eu não tinha citado o nome de Vossa Excelência. Tá de parabéns pela emenda e parabéns por ter colocado ela em separado. Muito obrigado, eu vou falar.
A emenda da discussão, vereador Jair está escrito primeiro. Vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas registrar que parabéns ao Executivo por estar possibilitando essa adequação aos servidores que já exerciam essas atividades, percebendo a abono-lei. E que agora, certamente, fará ainda mais justiça com a oportunidade de eles
perceberem através do vencimento, a alteração e complementação do vencimento base. Ou seja, nós estamos dando simplesmente as condições para que os servidores que já exercem as atividades de 40 horas semanais possam perceber o seu vencimento e carregar consigo, naturalmente, para os proventos em caso de aposentadoria. O que nós fizemos aqui foi apenas aperfeiçoar a redação, dizendo o seguinte: aqueles que já contribuíram 60 meses, naturalmente, já contribuíram para o sistema previdenciário. Então, não há necessidade de esperar novamente 60 meses. Até porque a maioria dessas servidores já estão aí na iminência de aposentadoria e, assim, até prestes a completar 70 anos com a aposentadoria compulsória. E, da mesma forma, aquele que não completou 60 meses vai apenas completar esse prazo. Então, vai estar coberta as questões previdenciárias. Ou seja, ninguém vai aposentar se não tiver recolhido em cima do abono-lei durante 60 meses. Então, aqui sim, valeu a pena criar a comissão do servidor público nessa casa, que nós pudemos, né, de modo justo e com o zelo necessário, apresentar emendas que realmente favorecem e, lógico, enaltecer sim o executivo por ter encaminhado o projeto original e que nós estamos apenas adequando e aperfeiçoando em alguns aspectos. Então, sem dúvida, não é querer colher louros de ninguém individualmente. É, sem dúvida, uma engrenagem. Executivo, legislativo, sindicato, servidores, para que nós possamos ter cada dia mais os servidores reconhecidos e o serviço público prestado com maior eficiência. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean Carlos. Na discussão, o vereador Pedrinho, Porto Rico.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu vejo essa emenda aqui, ela como de extrema importância também. Porque aqui vem apenas resguardar dos servidores aqueles que já têm 5 anos ou 60 contribuições previdenciárias para o ISA, que seja resguardado esse direito, obviamente. E aqueles que não têm, obviamente, eles vão completar os 60. Nada mais justo. Então, eu acho que vem apenas resguardar o direito do servidor. Então, eu mais uma vez digo que o novo vereador Jean Carlos está de parabéns, porque vem aí consolidar a garantia já existente, quem já contribuiu 5 anos ou 60 meses, e aqueles que não têm, do abono-lei aí, eles possam contribuir e completar os 60 meses, para que possam se aposentar. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, Pedrinho. Na discussão, o vereador Luiz Lacerda.
Essa sim, presidente, é uma emenda que eu acho que é importante até para preservar o executivo de futuras ações judiciais aí, uma vez que o vereador Jean Carlos está preservando o direito daqueles que já cumpriram com essa exigência. Mas aproveitando, senhor presidente, apenas para fazer um esclarecimento aqui, a respeito de uma fala minha anterior, quando eu disse aqui que a gente tinha que preservar o que foi combinado entre o prefeito e muita gente, às vezes, pode ter entendido que eu falei combinado entre prefeito e vereador. Não é isso. Vereador não tem que combinar nada com o prefeito para votar aqui, ele é independente. Eu me referia ao que foi combinado entre o prefeito e os servidores por ocasião daqueles diálogos que teve lá antes do projeto vir para essa casa. Então, a minha fala foi em sentido de preservar aquilo que foi combinado entre o prefeito e os servidores do município. Eu vou a palavra.
Obrigado, Lacerda. As discussões estão encerradas. A emenda está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. A emenda está aprovada. Finalizando assim as emendas ao projeto de lei que altera a Lei Complementar 212 de 2009. As emendas agora estão incorporadas ao projeto. E a palavra ao secretário para o próximo projeto.
Processo número 037/2016, Prefeito Municipal, alteram dispositivos da Lei número 2073, de 21 de dezembro de 92, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores do município de Anápolis, das autarquias e das fundações municipais. As comissões de Constituição e Justiça, Servidor Público, Finanças, foram favoráveis ao projeto com emenda. Primeira votação, presidente.
O projeto está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Primeira emenda, emenda aditiva de autoria do vereador Hamilton Filho. O artigo 3º do projeto passa a ter a seguinte redação. Artigo 17.
O edital do concurso estabelecerá os requisitos a serem atendidos pelos candidatos. Parágrafo 1º. O candidato, ao se inscrever a um concurso, deverá informar meios de contato. Parágrafo 2º. Ao proceder à convocação do candidato aprovado, deverá ser expedido comunicação via endereço eletrônico e, na ausência deste, correspondência via correio, com aviso de recebimento, enviado ao endereço informado pelo candidato. Parágrafo 3º. O candidato deverá manter seu cadastro atualizado. Parágrafo 4º. No momento da inscrição, o candidato poderá optar por qual meio deseja ser notificado da sua convocação.
A emenda está em discussão. Antes, vou discutir antes que eu sou o autor da emenda. Só esclarecer que essa é uma questão que eu discuti aqui na Câmara em outras oportunidades e não tinha tido ainda a oportunidade de fazer essa proposta de lei. Eu entendo que a administração vem realizando muitos concursos nos últimos anos e as pessoas, às vezes, ficam atentas à convocação na primeira convocação ou aquelas pessoas que passaram as primeiras posições. Há muitas pessoas que passam nos concursos municipais mais atrás, digamos assim, e não consegue acompanhar, por meio do Diário Oficial do município, a convocação. Eu já conheci, não foi uma nem duas pessoas, que perdeu a convocação, perdeu sua oportunidade de ingressar no serviço público por meio de um concurso, que tiveram a bênção, a graça de passarem na prova, e não puderam entrar porque foram convocadas e não tiveram a ciência disso. Então, esse projeto vem resgatar essa questão. Eu acho que é uma questão... É importante da administração notificar as pessoas que passam em concurso para que elas possam tomar ciência e poderem, assim, comparecer e optar se querem assumir o cargo ou não. Então, eu peço a aprovação de todos os senhores e senhoras vereadores, que é uma emenda importante. Eu tive conhecimento de um senhor idoso, que com 60 anos, passou no concurso de vigia, era o sonho dele poder trabalhar na prefeitura e não pôde tomar posse por causa disso, porque não tem acesso à internet, não tem como ter acesso a essa comunicação. Eu acho que a feitura tem obrigação, sim, de comunicar o aprovado do concurso público, para caso queira tomar posse em seu cargo. Devolvo a palavra e já passo a palavra ao Luiz Acerto, estava escrito antes. Depois, o vereador Jean Carlos.
Presidente, quero concordar com Vossa Excelência em relação a essa emenda, cumprimentá-lo, inclusive, por isso, e dizer que um emprego desse, um emprego público desse, pode fazer toda a diferença, aliás, faz a diferença no futuro dessas pessoas. Então, jamais essas pessoas podem perder a oportunidade de um emprego desse apenas porque não foram comunicadas. Aqui, quando nós exercemos junto aqui a direção dessa casa aqui, senhor presidente, senhor na qualidade de primeiro secretário e eu como presidente, fizemos a convocação aí do nosso concurso e fiz questão de mandar pessoalmente na casa de cada um deles. Enquanto cada um não foi notificado, ficou ciente, assinou, teve um que desistiu, mas nós mandamos na casa dele pela assinada existência. Então, eu acho, como diz o nosso amigo Pedrinho do Porto Rico, de fundamental, extremamente importante essa emenda, até também para preservar essas pessoas, como disse muito bem Vossa Excelência. Às vezes são pessoas aí que não tem o conhecimento necessário aí dos meios de comunicação através da rede social, ou não tem acesso aí a jornais, e que precisa realmente ir lá na casa dele comunicar que ele passou num concurso desse que pode fazer toda a diferença na sua carreira e no seu futuro. Então, sem dúvida nenhuma, uma emenda aparentemente simples, mas muito importante para essas pessoas que passam nesses concursos e muitas vezes não assumem o cargo apenas por falta de ser melhor avisado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Lacerda. Na discussão, o vereador Jean Carlos.
Quero apenas cumprimentar a Vossa Excelência. De fato, extremamente importante aí. Eu também já acompanhei situações, e vereador Hamilton, se existir no edital a previsão de manter os endereços atualizados, mesmo que não houvesse essa previsão, o município, por força de mandado de segurança, teria que admitir a pessoa eventualmente fora do prazo. O senhor está vindo a corrigir aqui, explicitar e evitar que muitas demandas judiciais ocorram nesse sentido, porque realmente acontece muito, já me deparei com essas situações também, que não foi notificado e tem muitas pessoas que não têm um vínculo de acompanhar a rotina de acompanhar a diária oficial. Então é importante que haja notificação pessoal e Vossa Excelência foi muito feliz nessa emenda. Quero aqui registrar o voto favorável.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Só para colaborar aqui. Eu fui testemunho do Lacerda mesmo, quando presidente, foi muito zeloso e o senhor está de parabéns nessa questão. Na discussão, vereadora professora Miriam Garcia.
Vereadora Hamilton Batista, excelente essa emenda de Vossa Senhoria. Nós tivemos casos aqui, eu tive caso até de um membro da nossa denominação religiosa, lá do Recanto do Sol, em que passou no concurso, demorou um tempo para ser chamado, estava bem distante, foi chamado via edital e não ficou sabendo e passou-se os 30 dias de apresentação e perdeu a vaga. Aí nós fomos na secretaria, aí a pessoa da secretaria, não, ele foi para o último lugar, mas peraí, o último lugar de 1.000 e tanto não é a vaga de 120 que ele estava, a classificação. Então, na verdade, ele perdeu a vaga. Então, a comunicação para os cargos efetivos é muito falha. É muito difícil você ficar vigiando um papelzinho que é pregado lá na porta da prefeitura. Então, assim, e a comunicação hoje é através de WhatsApp, através de e-mail. Muitas pessoas hoje estão atendendo mais e-mails, só o WhatsApp. E é uma comunicação fácil para o poder executivo fazer. Pode ter na assessoria de imprensa, assessoria de recursos humanos. É muito fácil fazer essa comunicação via WhatsApp, via Facebook, via e-mail, que seja, e a pessoa ficar sabendo disso e ter um testemunho. E parabéns, viu, vereador Luiz da Serra. Eu acho que a pessoa fazendo a desistência, tendo certeza da convocação, é um outro sistema que se monta. Parabéns, vereador Hamilton Filho, vamos votar.
Obrigado, Mira. Na discussão, vereador Gleim Martins.
Obrigado, presidente. Essa emenda, eu vejo, era de extremamente importância, segundo o nosso amigo Pedrinho Porto Rico, porque dois amigos meus, o vereador Luiz Lacerda, perdeu o concurso por falta de conhecimento, de chegar até ele essa informação. E ele voltou, entrou na justiça tentando rever essa situação, já tinha passado convocado a outras pessoas, e ele ficou de fora, simples fato de não ter acesso à internet, não conseguido acesso à internet, igual a Miri disse, põe um papelinho lá na porta lá com o nome da pessoa. Então, já que faz um concurso desse, a pessoa estuda, prepara, busca, está aprovado, entrar na carreira, nesse concurso, no trabalho, e por falta de uma carta de apresentação, uma carta de convocação, chegar na residência, por quê? Ele fez o concurso, ele tem os dados lá, tem o endereço, tem o telefone, tem tudo. Basta fazer esse trabalho de convocá-lo. Então, parabéns pela emenda. Somos favoráveis, PTN é favorável.
Obrigado, vereador Gleimo.
Discutindo.
Na discussão, vereador Pedro Mariano.
Parabéns, Luiz Lacerda, e Vossa Excelência, meu time, presidente de exercício. Estou com dois casos nesse sentido também, Guilherme. Entrou na justiça porque passou o tempo e não foi comunicado. É Fabiano e outro é Eduardo. Está indo na discussão. Mas aí a justiça fala, mas foi convocado. E com esse método aí da carta chegar em casa, eu acho que até protege até a própria prefeitura do concurso, né, pastor Ed? Porque aí, não, a carta nós enviamos. Né? Aí está o correio. Então, parabéns com essa emenda. E espero que aí nisso o prefeito vai também sancionar, que é uma coisa, a gente acha uma coisa assim, mas de grande valor, viu, Hamilton? Há uma carta, mas é uma carta que pesa em favor daquela pessoa, como o Guilherme falou, se prepara, passa, fica ali suplente, aí quando é convoca e não tem acesso, não tem conhecimento, que é dentro de 30 dias, venceu, acabou, que não aparecer. Então, essa carta, como diz na emenda, é de grande importância para os futuros concursados, para não ter esse tipo de problema do cara não ser chamado e entrar na justiça. Parabéns, eu também sou a favor em nome do PRP.
Obrigado, Pedro Mariano. As discussões estão encerradas. A emenda está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário. Próxima emenda.
Emenda do vereador Jean Carlos. Artigo 1º. Fica modificado o artigo 28 do projeto de lei número 037/2016, ficando com a seguinte redação. Parágrafo 6º. No caso de natimorto ou morto até 30 dias após o parto, a servidora terá direito a 120 dias de repouso remunerado, ficando condicionada à apresentação da certidão de óbito.
Obrigado, secretário. A emenda em discussão. Discutindo o autor, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Na verdade, o executivo encaminhou já essa proposta com a indicação do prazo de 40 dias. O que eu estou apresentando aqui é o que é a corrente já dominando os tribunais aí, inclusive o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que tem concedido, em eventuais situações dessa natureza, o prazo de 120 dias, que nós já sabemos que a licença maternidade é de 180 dias. Mas no caso do inatimorto, que haja o óbito dentro dos 30 dias, a Justiça tem concedido o prazo de 120 dias, por entender aí a dificuldade, o sofrimento, a questão psicológica. E tomara que, né, não haja necessidade, que ninguém utilize desse instrumento, mas havendo aí, nós estamos preservando aí a possibilidade de 120 dias, acompanhando o que a maioria dos tribunais já tem decidido. O texto original falava 40 dias. Nós estamos acompanhando o que as decisões judiciais têm se pronunciado aí, inclusive no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean. As discussões são encerradas. A emenda está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. A emenda está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Emenda do vereador Jean Carlos. Fica alterada a redação do artigo 18 do projeto de lei 037/2016, acrescentando a linha F ao artigo 81, parágrafo 1º, inciso 2º, da lei 2073, de 21 de dezembro de 1992, ficando com a seguinte redação. Artigo 18. Fica acrescido o parágrafo 1º, a linha 2º, inciso 2º, a linha F, e alterados os parágrafos 2º e 5º do artigo 81 da lei 2073, de 21 de dezembro de 92. A linha F. A faculdade prescrita no parágrafo 1º deste artigo fica estendida aos contratos temporários e aos credenciados profissionais autônomos mediante regulamentação do Executivo.
A emenda está em discussão.
Discutindo.
Discutindo o autor.
Apenas para clarear aí, o município permite aos servidores a realizar empréstimo e mediante descontos consignados em folha. Logicamente, o município faz o convênio com determinada instituição financeira e se o servidor se aderir a algum empréstimo, ele pode ter a consignação de descontos em folha de pagamento. O que nós estamos fazendo aqui é que o município poderá também, tem essa faculdade, de permitir, no caso de contratos temporários ou dos credenciados, que são na maioria dos credenciamentos da saúde, consignar em folha de pagamento. Eles não são servidores. Eles são profissionais autônomos que prestam serviço ao município, mas recebem mediante uma folha de pagamento. Então, se o município entender que operacionalmente não há dificuldade de conveniar com a instituição e consignar esses descontos também em folha, nada obsta essa possibilidade. O que nós estamos fazendo é que a administração pública só pode fazer aquilo que está prescrito em lei. Então, nós estamos dando essa possibilidade. Se o executivo assim entender, ele poderá firmar convênios e permitir que os profissionais contratados temporariamente ou credenciados da saúde, que inclusive são muitos que já me procuraram nesse sentido, eu creio que já procuraram os senhores também, para permitir que possam ter essas consignações mediante a folha de pagamento. Portanto, é mais uma possibilidade, facilidade para esses profissionais que eventualmente estejam contratados com o município de Anápolis. Devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Na discussão, obrigado, vereador Jean Carlos. Na discussão, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, eu estou sentindo a boa vontade do vereador Jean Carlos nesse sentido aí, concordo plenamente com ele, se tivesse uma possibilidade de fazer isso. Mas eu vejo que não existe a possibilidade legal. Claro que ele, que é advogado, entende muito melhor que eu a respeito disso. Uma vez que esses credenciados são prestadores de serviço que sequer têm vínculo empregatício com o município. Como que vai descontar em folha? Como é que vai fazer empréstimo consignado em cima de um servidor que sequer tem o vínculo empregatício? Estou falando do ponto de vista prático, é justo e até bom se tivesse jeito disso acontecer. Eu fico preocupado do ponto de vista legal, uma vez que sequer existe o vínculo empregatício com esse servidor.
Pois não, vereador. Não, de fato, não existe o vínculo. São servidores, não são servidores, são prestadores de serviços temporários. Por exemplo, os credenciados da saúde, um médico. Ele é mais... ele tem mais seguridade, ele tem mais estabilidade, digamos assim, que um comissionado, que pode ser nomeado hoje e demitido amanhã. Já um contrato temporário ou um credenciamento, ele tem um prazo pré-estabelecido, geralmente de 12 meses prorrogáveis por mais 48. Mas o que é que acontece? Não, realmente, não tem vínculo empregatício. São prestadores de serviços autônomos. Mas nada impede, porque quem gere a folha de pagamento desses profissionais é justamente o poder público municipal, porque é ele que está efetivando o pagamento. É, se ele entender que não vai ser de difícil operacionalidade, ele pode se firmar, digamos, com a instituição financeira, e aqueles que optarem ter o desconto de um determinado empréstimo mediante a folha, o município estabelece isso. Ele não vai ter nenhuma responsabilidade, assim como não tem com os servidores. É apenas mais uma oportunidade para esses que prestam serviço, e nós sabemos que muitos são os credenciados que renovam seus contratos. Nós temos médicos, enfermeiros, que estão aí há muitos anos, mas, lógico, não são servidores, não têm vínculo. É apenas uma liberalidade que o município está concedendo, porque eles elaboram a folha de pagamento para esses profissionais.
Então, apenas para concluir, eu vou votar a favor na esperança de que se arruma uma saída para isso. Agora, não vejo hoje, pelo pouco conhecimento que a gente tem da lei, do sistema aí de empréstimo consignado, eu não vejo nenhuma saída legal para que o município possa fazer isso. Vou torcer para que se arranje, porque eu vejo que é uma medida boa para todo mundo. É bom para o funcionário, é bom para quem empresta o dinheiro, que ainda mais o consignado, que é o empréstimo mais garantido que tem. Então, vou votar a favor e torcer para que o município arranje uma saída para poder concretizar isso. Não vejo aqui, no meu pouco conhecimento, não vejo possibilidade nas condições atuais.
Obrigado, Lacerda. Discussão, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, eu teria que usar essa palavra de uma forma ou de outra, até porque eu estou vendo o trabalho do vereador Jean Carlos há muito tempo. É um defensor eterno do funcionário público. E aí, até agora, nós vemos uma ação, né, daqueles que temporariamente prestam serviço à administração. Mas ele me convence no sentido que a Câmara Municipal ela também tem essa prerrogativa, ela também respalda o servidor aqui da Câmara, né, que é dos nossos gabinetes também, que tem essa possibilidade de buscar esse empréstimo, né, junto às instituições. Então, o vereador Jean também feliz, eu acredito que você foi feliz em tentar dar a oportunidade que as pessoas possam, né, buscar junto às instituições, respaldado no primeiro momento o seguinte, dando essa abertura através da administração municipal.
Só uma parte. Obrigado, sim. Alberto. É. Inclusive, fazendo uso da parte, na fala de Vossa Excelência, dizer ao vereador Luiz Lacerda que não, ele não tem pouco conhecimento. Vossa Excelência tem profundo conhecimento e é balizado. De fato, essa é uma preocupação, sim. Mas, vejamos, é muito mais temerário o executivo permitir um servidor comissionado que pode amanhã, ou né, efetivamente ser nomeado hoje exonerado imediatamente, do que um que está com prazo estabelecido 12 meses. O que não vai poder ocorrer é consignação além do prazo previsto. Agora, de qualquer forma, seja servidor efetivo, seja comissionado, seja contrato temporário, seja credenciado, o município não tem responsabilidade. Se um servidor é demitido, seja ele provimento efetivo ou comissionado, a consignação encerra-se, mas o débito, a dívida persiste. É assim, por exemplo, nos cargos comissionados. Então, Vossa Excelência foi muito feliz, pertinente. Essa é uma preocupação, sim, mas lógico, o município vai regulamentar, se ele achar que há possibilidade, e vai estabelecer. Olha, só pode consignar em folha mediante dentro do prazo previsto para os contratos. E mesmo que, eventualmente, o contratado ou o credenciado encerre, rescinda o seu contrato, naturalmente a consignação será rescindida automaticamente. Levou a palavra.
Uma parte também, vereador?
Sim, pois não, complemento.
É apenas, bom, esse debate aqui, eu vejo que é um debate bom e salutar, mas apenas também para colocar esse ponto de vista que eu coloquei em relação também, porque ao admitir o desconto em folha do empréstimo consignado para esses servidores credenciados, que são prestadores de serviço, o município estaria, ao mesmo tempo, também admitindo o vínculo empregatício. Admitindo o vínculo empregatício, o servidor teria, esses funcionários teriam muito mais direitos do que aquilo que eles têm hoje em cima desse contrato. Então, por isso que eu vejo a dificuldade. Ao admitir empréstimo consignado para esses credenciados, é a mesma coisa do município estar admitindo o vínculo e que teria que pagar muito mais direito do que paga a esses servidores. Então, também essa preocupação em cima disso, que o próprio município estaria admitindo o vínculo empregatício desse credenciado.
Devolvendo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Sargento Alberto. As discussões estão encerradas. A emenda está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. A emenda está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, senhor secretário.
Emenda aditiva ao projeto de lei complementar 037/2016. Altera o dispositivo de lei número 2073, de 21 de dezembro de 92, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores do município de Anápolis, das autarquias e das fundações municipais. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 18 do projeto de lei número 037/2016, acrescentando a linha F ao artigo 81, inciso 1º, segundo a lei número 2073, de 21 de dezembro de 1992, ficando a seguinte expressão. Artigo 18. Fica acrescido ao inciso 1º a linha F e alterados os incisos 2 e 5º do artigo 81 da lei número 2073, de 21 de dezembro de 92. F. A faculdade prescrita no inciso 1º deste artigo fica estendida aos contratos temporários e aos credenciados profissionais autônomos mediante regulamentação do Executivo. Senhor Presidente, essa é a emenda.
A emenda está em discussão. Doutoria do vereador Jean Carlos.
Emenda que dá nova redação ao artigo 34. Essa já foi.
Foi lida errado aqui. O vereador.
Então vamos ao atual. É para ter certeza que estavam atentos. Emenda aditiva do projeto de lei complementar 037/2016, que altera o dispositivo da lei de dezembro de 92, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores municipal de Anápolis, das autarquias e fundações municipais. Artigo 1º. Fica acrescido o termo com todos os direitos e vantagens de seu cargo ao artigo 34 do projeto de lei número 037/2016, ficando a seguinte expressão. Artigo 34. O servidor efetivo candidato a cargos eletivos será afastado de suas funções com todos os direitos e vantagens do seu cargo a partir da data em que foi feito o protocolo de solicitação de afastamento de candidatura junto à administração municipal, sendo ratificada posteriormente com a ata da convocação da convenção partidária e registro de candidatura nos termos de legislação eleitoral. Emenda do Jean Carlos. Vereador Jean Carlos.
Na discussão, vereador Jean Carlos. Tem
quatro. Só discutindo. Na verdade, vereadores, já foi a preocupação também do Executivo, tendo em vista as alterações do processo da lei que dispõe sobre o processo eleitoral, vereador Luiz Nascimento, o estatuto falava que para o afastamento do servidor que pretende se candidatar a cargo eletivo, ele tem que apresentar a ata da convenção partidária. Pois bem, o Executivo já verificando que agora, e nesse mesmo sentido, a lei que fala da descompatibilização não foi alterada. E a lei federal que fala da descompatibilização, ela manteve o prazo mínimo de 90 dias. Portanto, o servidor que vai se afastar pretendendo concorrer a um cargo eletivo, ele teria que apresentar a ata da convenção. Porém, as convenções só ocorrerão na data de 15 de agosto. Então, não tem como apresentar. E o Executivo, de modo pertinente, encaminhou. Entretanto, nós acrescentamos na redação que o servidor efetivo candidato a cargo eletivo será afastado de suas funções. Aí nós acrescentamos, com todos os direitos e vantagens de seu cargo. Não constava essa redação. A partir da data em que foi feito o protocolo, nós acrescentamos, de solicitação de afastamento de candidatura junto à administração municipal. Porque ficou meio obscuro. Protocolo aonde? Junto à administração municipal. Sendo ratificada posteriormente com a ata da convenção partidária e registro de candidato nos termos da legislação eleitoral. Então é só acrescentando ao texto originário encaminhado pelo Executivo com todos os direitos e vantagens do seu cargo. Já estava implícito. Só estamos colocando de forma explícita. E o protocolo, falamos apenas que é feito junto à administração municipal. Porque tem pessoas que poderiam ficar pensando, protocolo na justiça eleitoral? Não, protocolo na administração municipal. Então é só para explicitar, deixar consignado de forma expressa. É o que já estava implícito na redação. Não vai causar nenhum transtorno, apenas deixar expressamente consignado que o afastamento se dará com todos os direitos e vantagens do cargo do servidor efetivo. Devolvo a palavra.
Sem mais discussões? As discussões estão encerradas. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Aprovada. Mais alguma emenda? Leitura da próxima emenda.
Emenda de autoria da vereadora professora Geli, que altera, emenda aditiva, acrescenta a lei 2073, 21 de dezembro de 92, o artigo 42A, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 42A, será concedido ao servidor público municipal, tutor, curador ou responsável por pessoa com deficiência, o direito à jornada especial de trabalho, quando comprovada a real necessidade por meio de junta médica oficial, independente da compensação de horário, sem prejuízo de remuneração oferida pelo servidor. Parágrafo 1º. Considera-se para fins deste artigo deficiência mental severa e profunda, transtorno do espectro autista. Parágrafo 2º. A jornada especial de trabalho deve ser respeitada o cumprimento de, no mínimo, 60% da carga horária semanal. Parágrafo 3º. Para obtenção do benefício, deverá ser protocolado requerimento administrativo pelo interessado para análise posterior deferimento ou indeferimento do pedido, ambos na forma justificada.
Na emenda em discussão?
Discutindo, presidente.
Na discussão, a autora da emenda, a vereadora professora Geli.
Presidente, essa emenda foi uma solicitação também de um seminário que realizamos com os autistas, e vários pais de autistas e também aí tutores e curadores, eles têm essa dificuldade, apesar de ter uma lei nacional já, e o artigo 98 da lei 8.112, que trata exatamente disso, além de ampla jurisprudência dos tribunais, que tem aí concedido aos servidores a redução da carga horária em detrimento do cuidado dos filhos autistas e também dos deficientes mentais severos, que exigem uma participação, uma presença dos pais muito grande para poder cuidar dessas crianças. Sem dúvida nenhuma, é muito necessário e nós apresentamos essa emenda e esperamos que seja aí acolhida pelos pais e que seja uma grande ajuda a esses pais de autistas e também dos deficientes mentais severos. Muito obrigada, senhor presidente.
Muito bem, professora. A senhora que já está exercendo uma atividade importante, inclusive com um evento extraordinário essa semana, com apoio da Câmara Municipal, a respeito do transtorno de deficiência de atenção e hiperatividade. Foi um sucesso total, nós ficamos sabendo, apesar de não participar pessoalmente, mas
quase 500 participantes.
Colocamos o que a Câmara podia disponibilizar para o bom andamento daquele evento. Parabéns, professora. Também, vereador Gley Martins.
Obrigado, senhor presidente. Nessa emenda, eu fico feliz, professor Geli, porque nós apresentamos um projeto, não foi adiante, porque não era da nossa competência, segundo a nossa procuradoria, aonde dava essa tranquilidade, esse pessoal, essas pessoas que têm essa problemática. Quem tem um filho, uma pessoa deficiente, eu tinha colocado em todos os âmbitos. E não pôde ir para frente, mas fico muito feliz. Eu estava até com a emenda preparada para colocar, e quando fiquei sabendo que a sua emenda tinha colocado, assinei a emenda, eu fico feliz. Espero que o prefeito possa conduzir de maneira, porque essas pessoas realmente têm a necessidade de estar mais próximas. Eu digo porque eu convivi 6 anos com meu pai, com a deficiência, com a doença. Eu pude ver o tanto que é importante ter esse espaço, ter essa condição, vereador Jerry. A nossa família, a família grande, conseguimos estar conduzindo, cuidando, revezando. Mas tem pessoas, vereador Weber, é só o pai ou é só a mãe que cuida do filho. Então isso é importante. Isso é importante para que essa pessoa, essa mãe, esse pai, esse cuidador, esse tutor, que possa cuidar, ter mais condições de estar afastando um pouco do serviço, uma redução das horas trabalhadas, para que possa estar dando atenção maior para essa pessoa, que realmente, quem tem um filho, quem tem uma pessoa acamada, uma pessoa com deficiência, sabe do que nós estamos falando. Parabéns, professora Geli, pela emenda, que possa ser votada e sido colocada em prática rigorosamente
em todos os seus aspectos, porque essas pessoas merecem e precisam desse amparo do município. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Emenda ainda em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contratos se manifestam. Está aprovada.
Projeto em primeira e única votação. Ex-prefeito Antônio Roberto Gomide dispõe sobre as contas do governo de responsabilidade do senhor Antônio Roberto Gomide no exercício financeiro de 2014. Primeira e única votação, senhor presidente.
Processo prestação de contas do ex-prefeito Antônio Gomide está em discussão.
Discutindo, presidente.
Na discussão, a vereadora professora Maria Geli.
Obrigada, presidente. Presidente, eu quero só exaltar, foi amplamente divulgado e também colocado aqui pelo nobre vereador e líder da nossa bancada nessa casa, vereador Luiz Lacerda, a respeito da nota do governo municipal em relação à transparência. Somos o primeiro do estado de Goiás, junto apenas com outro município, que temos nota 100 auferida pelo Ministério Público Federal em relação à transparência desse município. Isso vem corroborar, senhor presidente, com essa prestação de contas, que já teve a indicação aí favorável do Tribunal de Contas e que resta essa casa tão só, agora também aprovar. Então, só para exaltar que a transparência desse governo e de como vem trabalhando, mostrando e abrindo as contas aí para toda a comunidade, de forma muito transparente, de forma muito bonita e que merece todos os nossos elogios, tanto ao prefeito Antônio Nide, como agora ao nosso prefeito João Gomes. Muito obrigada, senhor presidente.
Não por isso, vereadora. Ainda em discussão. As discussões estão encerradas. Em votação, votação nominal. Nominal. Vereador Hamilton Filho.
Favorável ao parecer, senhor presidente.
Sargento Alberto.
Seguindo meus raciocínios, favorável.
Vereadora Dinamélia, não está presente. Vereador Heber Mamed.
Favorável.
Vereador Eli Rosa. Ausente. Vereador Glenn Martins.
Acompanho o voto do Sargento Alberto.
Muito bem. Vereador Jackson Charles. Ausente. Vereador Jean Carlos.
Favorável ao parecer.
Obrigado. Vereador Jerca Bleireiro.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira Júnior. Vereador Luiz Lacerda.
Favorável, presidente.
Vereadora professora Geli.
Favorável, presidente.
Vereador Mauro Severiano, vereador Miguel Marrula, vereadora Miriam Garcia.
Favorável, presidente.
Vereador Paulo de Lima.
Favorável.
Vereador Pedro Mariano.
Pelo 109 anos de Anápolis, já tenho minha Anápolis.
A favor.
Vereador Pedrinho Porto Rico. Está inaugurando a obra do prefeito. Vereador Frei Valdaí. Estava aqui nesse momento. Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Vereador Pastor Wederson.
Eu voto com a vereadora Miriam Garcia.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre. Com 13 votos favoráveis, está aprovado o parecer. E processo de prestação de contas vai para arquivo. Vai a segunda sessão, né? Conforme prevê regimento, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Será reaberta em 5 segundos. Para reinício da nossa sessão, solicito ao vereador Gley Martins que inicie nova sessão extraordinária.
Vereador Paulo de Lima, vereador Gerri, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Weber Mamed, vereador Sargento Alberto, vereador Pedro Mariano, vereador Professor Angeli, vereadora Miriam Garcia, vereador Vespa, vereador Lisier, vereador Ederson Lopes, vereador Gley Martins. Senhor presidente, deu quórum suficiente?
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Gerri que faça a leitura do texto bíblico.
Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendigo o Senhor, que me aconselha e até de noite me adverte. O meu coração está em festa. Minha alma rejubila de alegria e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois vós haveis de me deixar entregue à morte. Nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícias, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Salmo 15. Palavra do Senhor.
Como a sessão anterior terminamos em instantes, não realizaremos a leitura da ata. Passamos ao...
Pequeno expediente,
sem assunto para o pequeno expediente, passamos à ordem do dia e convidando novamente o vereador Gley Martins para a aferição de quórum.
Vereador Paulo de Lima, vereador Gerri Cabeleireiro, vereador Hamilton Filho, vereador Lisier Zé Borges, vereador Luiz Lacerda, vereador Heber Mamed, vereador Sargento Pereira, vereador Frei Valdaí, vereador Jean Carlos, vereador Sargento Alberto, vereador Pedro Mariano, vereador Professor Geli, vereador Miriam Garcia, vereador Vespa, vereador Ederson Lopes, vereador Gley Martins. Quórum suficiente, senhor presidente.
Concordo. Suficiente, fica iniciada a ordem do dia. Solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura dos projetos na pauta.
Processo em segunda votação. Processo 035/2016, autoria do prefeito municipal, altera dispositivos da Lei Complementar 212, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração direta, autarquias e fundações do município de Anápolis. Processo em segunda votação, senhor presidente. Cadê o processo?
Processo de autoria do prefeito municipal, que altera dispositivo da Lei 212, está em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo em segunda votação, de autoria do prefeito municipal, processo 036/2016, que altera dispositivos da Lei número 203, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos profissionais de saúde do município de Anápolis. Segunda votação, senhor presidente.
O processo também de autoria do prefeito, que altera dispositivo da lei 213, está em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Aprovada.
Processo em segunda votação, processo 037/2016, de autoria do prefeito municipal, que altera dispositivos da lei 2073, de 21 de dezembro de 92, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores do município de Anápolis, das autarquias e das fundações municipais. Em segunda votação.
Processo também de autoria do prefeito municipal, que altera dispositivos da lei 2073, discutindo, está em discussão.
Discutindo.
Na discussão, vereador Paulo de Lima.
Presidente, só queria agradecer aos nossos vereadores pelo empenho e pela dedicação e ao nosso prefeito João Gomes, sempre pensando na nossa cidade e nosso funcionário. Eu agradeço de coração a todos os vereadores do empenho nessa sessão extra, principalmente o presidente, que hoje, né, fez uma belíssima sessão, apesar de alguns transtornos, mas dou os parabéns toda a mesa. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Mas, como diz o nosso novo vereador Maurão, estamos aqui para parlar. O processo continua em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Aprovadas. Portanto, muito bem. Nossos parabéns ao prefeito e aos nossos servidores que tiveram uma conquista significativa na data de hoje. Parabéns a todos. Sem mais nada. Já foram os três. Vereadores, sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e fica outra sessão, nesse caso ordinária, no dia 1º de agosto, neste mesmo local.